Olá, jovens, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e que estejam respeitando as recomendações dos profissionais de saúde. Eu sou o Lusca, um apaixonado por belas demonstrações matemáticas. Para o episódio de hoje, convidei os matemáticos e professores do Instituto Federal do Ceará, Isaac Ricarte, Eugênio Canto e Jânio Cléo. Sejam bem-vindos a este podcast. A conversa de hoje é sobre matemática. E, pessoal, vocês podem se apresentar melhor?
Olá, boa noite. Meu nome é Isaac, né? Isaac Ricarte. Sou professor do Instituto Federal, como Lusca já me apresentou, né? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite ao Lusca por essa oportunidade, né? Por falar um pouco sobre matemática, sobre minha experiência de vida com matemática, tá? Queria cumprimentar também aqui os meus colegas convidados, né? A professora Eugênia Canto e o professor Jânio Cléo, né, colegas de trabalho do Instituto Federal, tá? Então, fazendo um breve resumo, né, eu sou bacharel em matemática pela UFC, né, fiz a minha graduação entre 99 e 2003, né? Aí fui para o mercado de trabalho, dei aula em instituições particulares, né, fui professor substituto da UFC. E uns 2, 3 anos depois, resolvi fazer o mestrado. Eu já tinha pensado em fazer o mestrado em matemática, mas aí, como eu fui para o mercado de trabalho, e após conversar com outras pessoas, e de certa forma me influenciaram aí para outra área, que foi para a de economia. Então, eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado em economia lá no CAEM, que é a pós-graduação em economia da UFC. Certo? E desde 2010, né, eu sou professor do Instituto Federal, né, comecei pelo campus Quixadá, foi o campus de origem do meu concurso, né, só que desde 2014 eu pertenço ao campus Fortaleza. Então, assim, eu já estou há mais tempo no campus Fortaleza que no próprio. Fiquei no campus Quixadá, tá? Então é isso, pessoal, tá? Vamos para o nosso podcast de hoje.
Meu nome é Maria Eugênia Canto Cabral, sou professora do Instituto Federal do Ceará, campus Fortaleza, desde 2010. Contudo, entrei na instituição em 2008, passei um ano em Quixadá. Sou bacharel em matemática pura, com especificidade na área de álgebra. Fiz a graduação na UFC, o mestrado também, e o doutorado na Alemanha.
Agradeço o convite do Lucas para participar. Saúdo aqui os meus colegas e amigos Eugênia e Isaac. Bem, meu nome é Jânio Cléo, eu sou professor de matemática também do campus de Fortaleza do IFCE desde 2012. Antes disso, eu passei 4 anos no campus de Maracanaú do IFCE. Também trabalhei como professor substituto na UFC, que foi a instituição onde eu fiz a minha graduação na modalidade de bacharelado e também por onde eu tenho o meu mestrado.
Bom, vocês já conhecem o Spot Geek?
Não, Lucas, eu não conheço.
Lucas, para ser bem franca, eu não conheço. Na realidade, essa sigla geek, para mim, diz pouca coisa. Eu sei que é algo. Eu já escutei esse nome, mas eu sei pouco do universo geek, para ser bem franca.
Tá, eu não conheço o Sport Geek, nunca, não conheço, nunca ouvi falar.
Então, o Spot Geek é o parceiro oficial do blog e podcast Universo de Lusca. Eles vendem broches, cordões e pôsteres incríveis. Eu já adquiri até alguns broches para mim. Além disso, eles têm um canal no YouTube no qual publicam vídeos relacionando a filosofia a temas da cultura nerd geek. Vale a pena dar uma conferida no trabalho deles. Este é o recadinho, jovens, e agora fiquem com o restante do episódio de hoje. Bom, vocês podem falar sobre a carreira de vocês, da graduação até agora?
Bem, Lucas, eu me apresentei um pouco rápido aí, mas eu queria agradecer o convite, né, por participar aqui desse episódio do Universo de Lusca, né? E dar boa noite aí para os meus colegas que eu acabei não dando. Rapaz, eu falei um pouco isso aí na minha apresentação, assim, bem rápido, né? Mas o que acontece? Depois que eu terminei a graduação em matemática, aí eu fui dar aula, entrei no mercado de trabalho, né? Fui dar aula em colégios particulares, né? E logo lá, no início da minha carreira, logo no primeiro ano de minha carreira, eu já me envolvi com a parte de Olimpíada, né? Que foi a partir daí que eu fiquei apaixonado pela parte de Olimpíada. Nunca fui aluno olímpico, né? Mas como professor, desde o início da carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar. Depois de 3 anos trabalhando em colégios particulares, aí me deu aquela vontade de fazer o mestrado. Tinha me dado até um pouco antes, só que como eu entrei nessa carreira, né, de colégio particular e dando muita aula, eu não tive muita oportunidade, mas aí eu concretizei a ideia, né? Eu fiz uns planos, consegui passar na seleção para o mestrado em economia, que me despertou enquanto esse período de da aula por conversas com colegas e amigos da área, certo? Aí depois que eu passei na seleção, aí meio que eu abandonei tudo, aí fui fazer o meu mestrado. Quando estava terminando o mestrado lá em economia, passei no concurso do Instituto Federal, né, em 2009, e concomitante com a carreira de professor, né, eu acabei fazendo o doutorado entre 2010 e 2014, defendi no começo de 2015, né, e depois disso, de lá para cá, só dando aula no Instituto, né, e me envolvendo com algumas coisas, né, na parte de pesquisa e principalmente na parte de Olimpíada, tá?
Então, Lúcia, a minha formação é um pouco confusa porque eu entrei em 1991 num vestibular para engenharia elétrica na UFC. E nesse vestibular, que foi num ano em que houve uma greve grande, o início do ano 1991 começou já quase no fim do ano, por conta dessas greves. E aí fiz 2 anos de engenharia elétrica, que corresponde ao básico daquele curso, né? Quando não se vê quase nada da própria engenharia, é mais disciplina de matemática e física. Então, fui criando gosto pela matemática, também pela física. E aí mudei, fiz não me recordo direito agora se foi um outro vestibular ou se fiz um exame dentro da própria UFC. Acho que tive que fazer um outro vestibular, fui para física. E aí, na física, fiz 2 anos e da física migrei para matemática mediante um exame também, para mudar de curso ali dentro do Centro de Ciências. Então, a minha graduação durou 6 anos, 2 na engenharia, 2 na física e 2 na matemática, né? Claro que eu fui acumulando as disciplinas e aproveitando, porque são cursos muito afins, mas entre a decisão final de ir para matemática, eu fiquei um tempo sem estudar, sem querer estudar nada, pensando em fazer concurso para uma repartição pública. Esses concursos que sempre tinham as pampas aí para INSS, Receita Federal, concurso de nível médio, né? E fiquei um pouco desorientada. E aí estudava alemão, gostava muito. Era a única coisa que me dava realmente prazer estudar nessa época. E aí pensei, inclusive, em fazer letras alemão. Mas aí, por interferência do meu pai, acabei desistindo e realmente abracei a matemática, né? Aí concluí na UFC, depois fui fazer o mestrado e depois o doutorado, deixar para falar mais adiante. Mais detalhes dessa carreira acadêmica aí, né? Mas de fato eu fui indo num crescente de grau de abstração, né? Porque dentro da matemática eu escolhi uma área que é considerada das mais abstratas, que é a álgebra, né? Até vista um pouco com, não sei se a palavra correta é desdém ou preconceito. Entre os próprios matemáticos, né, gostam de fazer piada com os algebristas. E dentro da álgebra eu escolhi uma área que tangencia fortemente intercepta a lógica, que é também vai num crescente de abstração e de proximidade com a filosofia, né? Então, essa é a minha trajetória. Fiz o concurso em 2008 para o IFCE, mas antes eu trabalhei na UFC 2 anos como professora visitante. E antes de viajar para fazer o doutorado, eu fui professora substituta na UFC. Também fui professora substituta no IFCE um tempo antes de fazer o concurso de 2008, na época em que eu acumulava a função de professora substituta do IFCE, Campus Fortaleza, com professora da faculdade Farias Brito, ensinava no curso de computação dessa faculdade.
Basicamente, eu fiz o vestibular para a UFC no final de 1999, e na época eu acabei escolhendo o curso de matemática por alguma afinidade especial em fazer contas e ver os processos, mas meio sem saber exatamente o que que eu ia fazer, porque na situação eu nem sabia qual era a diferença entre uma licenciatura e um bacharelado. Acabei indo para o bacharelado mais por uma questão de opção de turno do que necessariamente por modalidade. Fui estudante do bacharelado da UFC no tempo padrão, 4 anos, 4 anos e meio, e nesse meio tempo eu passei vários semestres trabalhando com uma bolsa de monitoria, tirando a dúvida dos alunos de cálculo 1 na época, e eu continuei com isso até o final da graduação. Depois eu entrei no mestrado, trabalhei um tempo como professor substituto da UFC também, por 2 anos e meio, mais ou menos, até quando apareceu a oportunidade de fazer o concurso para o IF. Quando eu entrei e passei a ser professor lá do campus de Maracanaú, trabalhava com os cursos de engenharia por lá, computação também. 4 anos depois eu consegui fazer a transferência para o campus de Fortaleza e ter mais contato com o curso de licenciatura em matemática, ter a oportunidade de eventualmente orientar trabalhos de monografia, participar de bancas de monografia e de TCC e participar de outros projetos, como a preparação para a Olimpíada também. Desde então eu tenho me dedicado muito às disciplinas da licenciatura em matemática, sem abandonar as disciplinas também no ensino integrado, no, nas engenharias, mas eu acabo tendo uma carga mais preponderante na licenciatura em matemática. E é isso.
Foi muito bom saber da trajetória de vocês. Agora eu queria saber quais foram as maiores dificuldades de vocês nessas trajetórias.
Bem, Lusca, eu vou começar a partir da graduação, sabe? Porque eu era um aluno bem regular no ensino médio, né? Porém, eu fiz o ensino médio no interior, em Tauá. E no final da década ali de 90, meados da década de 90, quando eu terminei o ensino médio, terminei o ensino médio em 98, por aí. Tipo assim, praticamente naquela época a internet estava começando, pouquíssimas casas tinham computadores. Então, assim, o acesso à informação da gente naquele tempo nem se compara ao acesso à informação hoje, né? Como a gente estava conversando antes da gravação, certo? Tipo assim, hoje a pessoa consegue fazer uma disciplina ou um curso livre da USP pela internet, né? Assim, se você quiser estudar, seja o que for, Olimpíada, seja outras coisas, material na internet não falta. A gente não tinha esse acesso, principalmente eu, sei lá, por ter vindo do interior de Tauá. Aí eu tinha uma coleção de livros do ensino médio, tá? Então, assim, era um aluno bem regular. Só que eu acho que se eu tivesse um pouco mais oportunidade de informação, talvez fosse diferencial para mim. Eu acabei escolhendo fazer matemática e, assim, fiz o vestibular, não tinha tanto segredo, acabei passando de primeiro. Eu até entrei muito cedo na faculdade, tá? Entrei com 16 para. Eu ainda assisti aula com 16 anos, no primeiro dia de aula. Depois completei os 17. Aí o que é que eu quero dizer com isso? Assim, as dificuldades na carreira começaram a partir da graduação. Porque, assim, Eu sabia, eu era razoável em matemática, tá? Mas assim, tinha que estudar um bocado porque a minha formação em matemática lá em Itauá não foi tão sólida no ensino médio. Entendeu? Assim, então tive que ralar um bocado, né? E assim, as dificuldades começam na própria opção de ter feito o bacharelado em matemática, porque eu lembro muito bem que, tipo assim, no terceiro semestre, já no terceiro semestre, o único cara da turma matriculado em todas as disciplinas do terceiro semestre, só era eu, né? Só era eu. Então, assim, mesmo os meus colegas ficando para trás por vários motivos, seja reprovação, seja por mudança de curso, seja pelo que for, entendeu? Eu ainda não consegui me formar nos 4 anos do curso de bacharelado. Eu acabei me formando em 5 anos, tá? Porque no finzinho da graduação eu comecei a trabalhar, assim, e fiz a opção por acabar trabalhando e deixar para terminar a faculdade um pouco depois. E o bacharelado em si, dos 40 que entraram, só se formaram quatro, né? Naquela minha turma que a gente entrou em 99, entendeu? Então, assim, a carreira, né? Vamos falar da carreira. Aí, como eu disse para você, quando eu terminei a graduação, fui dar aula em colégios particulares e fui também professor substituto da UFC por 4 anos, né? Então, assim, as dificuldades foram as dificuldades do início de carreira, você não é conhecido, né? Eu deixei para interagir com o colégio já perto de me formar. Então, assim, você não é conhecido, né? Mas assim, as oportunidades apareceram, né? E eu aproveitei as oportunidades e logo logo eu me enchi de aula, né? Eu lembro que no segundo ano após formado, eu trabalhei, deixa eu ver, 2005, eu tava dando 52 aulas por semana. Tá? Assim, era uma carga de trabalho exaustiva. Foi justamente nessa carga de trabalho exaustiva que eu me questionei, rapaz, eu vou aguentar isso aqui até quando, né? Aí, na época, ganhava até um dinheiro razoável por essas 52 horas aulas semanais. Só que aí depois eu fiz a opção de largar tudo para ir fazer o mestrado e sobreviver de uma bolsa de mestrado. Que naquela época, quando eu fui fazer o mestrado, acho que foi em 2007, né? O que eu recebia pela bolsa de mestrado era menos de um terço do que eu estava ganhando como professor, certo? Então, assim, de certa forma, você tem que fazer planos, abrir mão de certas coisas para você conseguir os seus objetivos, né? E graças a Deus deu tudo certo. Logo em seguida, como eu disse, depois do mestrado, né? Eu fiz o concurso para o instituto, tá? Aí depois desse concurso, né? Depois desse concurso do instituto, aí assim, a outra dificuldade que teve foi trabalhar em Quixadá, tá? Foi trabalhar em Quixadá. E concomitantemente fazer um doutorado aqui em Fortaleza. Então, assim, foi um momento um pouco conturbado, né? Muito corrido da vida, mas acabou dando certo, esse período passou. E de lá para cá, assim, não tem tantas complicações, não, tá? Eu não tenho o que reclamar.
Bem, Lusca e demais colegas, conforme o Isaac narrava, eu ficava tentando imaginar e identificar as dificuldades. Na realidade, sim, eu acho que eu tive uma hesitação no início da minha carreira acadêmica de estudante, de não saber bem exatamente o que eu queria, né? Eu sabia que eu não queria engenharia. E aí transitei um pouco pela física, depois fui parar na matemática. Mas quando eu cheguei na matemática, era muito claro que eu queria matemática. Assim, em termos de desafios dessa ordem de precisar trabalhar enquanto estuda, eu não tive, porque eu morava à época com a família e que sempre me apoiou, né? Meus pais, eles, embora não morassem comigo, porque eu morava com a avó, eles sempre me apoiaram nas escolhas de carreira, né, de estudo. A única intervenção que meu pai fez na vida foi essa, quando eu pensei em ir para uma área de humanas, e que ele só deu uma opinião, achava que eu devia seguir o caminho das exatas. Então, eu não tive esse obstáculo de oposição dos familiares, nem de dificuldade de ordem financeira, porque tinha o amparo da família, né? E nessa época que eu estudei, de 91 a 97, e também o mestrado, 98, 99, era uma época farta em termos de fomento no Brasil, né? Hoje acredito que não esteja mais, esteja bem distante do que era. Então, para nós estudantes de graduação, daquela época, daquele período de pós-graduação, aqui no Brasil, a gente sabia que a concorrência era consigo próprio, porque sempre tinha bolsa para quem fosse um bom aluno e a quantidade de bolsas excedia a quantidade de candidatos na minha época, né? Então eu sabia que eu ia concorrer comigo, basicamente, né? O que eu acho que é dificuldade na área da matemática é a própria matemática, que não é algo simples, não é algo fácil. Se você não tem o pendor, o talento, a tendência, o gosto por esse conhecimento, não tem a gana de saber, de conhecer, não se maravilha com a maravilha que a matemática é, então vai ser um desafio a mais, porque é difícil e é desafiador. Qualquer assunto em matemática, ele pode se tornar. Você pode fazer questões extremamente complexas, criar questões complexas e difíceis e desafiadoras, né? Então, é um assunto que exige de grau de abstração da gente, exige uma disposição íntima, interna, né? E um talento, né? Então, assim, mas para mim foi, embora a matemática seja desafiadora nesse sentido, sempre foi prazeroso estudar matemática. Então, eu fui seguindo um pendor natural, íntimo, interno, né? Então, nesse sentido, não tive grandes dificuldades, não. Mas não é um curso fácil, volto a dizer. Até tem um brocado que diz: é fácil entrar, mas é difícil sair. Em cursos como física, matemática, mais assim, que exige mais do estudante, né? Sempre para mim foi muito prazeroso estudar matemática. A minha família, embora não entendesse esse gosto, né? Porque estudar ciência, às vezes, no Brasil, não é tão estimulado. Em geral, a nossa família costuma preferir que façamos engenharia, que confere mais status, ou medicina, ou direito. Os meus familiares, eles nunca interferiram. Eles podiam achar estranho, mas eles nunca se opuseram. Eu nunca tive uma oposição em casa para estudar matemática. E sempre tive apoio, né? E aí, como eu ia dizendo, a questão das bolsas. Como havia fartura de bolsas naquela época, já na física, eu saí da engenharia e fui para a física. Já na física, eu tive bolsa de iniciação científica no laboratório de física de nuvens ali, que à época funcionava ali perto da cantina. Quando eu saí da física e fui para a matemática, também tive bolsa de iniciação científica. Quando fiz o mestrado, tinha a bolsa do mestrado. Quando fui fazer o doutorado, também fui aceita com bolsa na Unicamp e acabei optando para ir fora do país também com a bolsa, né? Então, nessa época, o caminho era pavimentado e largo para aquele que tinha o gosto, o interesse e a disposição de ralar e crescer no âmbito acadêmico, né? Basicamente isso.
Bem, dentro inicialmente falando em termos de graduação, como eu disse, eu não tinha muita noção do que ia fazer na faculdade, e uma das principais ressalvas que eu posso fazer em relação a esse período era de não ter uma orientação específica, de ter pessoas próximas me falando como é que era essa trajetória. Na minha família, nos familiares próximos, ninguém tinha feito faculdade. Então não tinha ninguém para guiar, ó, na faculdade você vai fazer isso e isso. E mesmo na faculdade, às vezes, a gente acaba ficando muito isolado, talvez a gente depende muito de si próprio, de ir atrás das informações, que é uma coisa muito positiva, mas por muitas vezes o estudante não vem com esse hábito de ir atrás das informações do ensino fundamental e do ensino médio. E eu, por exemplo, era um estudante desse tipo. Eu não tinha esse costume de ir tanto atrás das informações, de modo que na faculdade a gente acaba ficando um pouco perdido. Até nessa situação de ir atrás de uma bolsa, de saber que uma bolsa tem, eu fiquei sabendo da bolsa de monitoria por conta de uma informação no flanelógrafo e fui atrás. Em linhas gerais, como eu morava com a minha família, apesar de não ter uma condição financeira abastada, era tranquilo, eu não precisava efetivamente de sustentar a família, tinha o apoio, mas com a bolsa de monitoria a gente se ajudava bastante, tinha o companheirismo dos colegas da matemática, havia a dificuldade também dos conteúdos, das provas, de acesso à informação, porque basicamente na época aonde a gente ia conseguir os textos e os livros era na biblioteca e apenas lá. Mas em linhas gerais não foi algo muito dificultoso no fim das contas. Talvez até por falta de expectativa. Eu não tinha grandes expectativas na época por falta de conhecimento do que poderia ser feito. Então não tive grandes dificuldades em meio que ir seguindo o fluxo das coisas e acompanhando as aulas e ficando na universidade e trocando ideias com os colegas. E isso foi seguindo até o final da graduação com essa bolsa de monitoria que eu tinha, com o trabalho que eu tinha que exercer em relação a essa bolsa. Quando depois eu passei para professor substituto lá da UFC, havia dificuldade de carga horária alta, havia dificuldade de turmas muito grandes. Durante as aulas era bastante prazeroso estar com contato com essas turmas, mas naturalmente quando você tem uma turma grande, a parte burocrática da profissão deixa um trabalho carregado de corrigir prova, de elaborar e de digitar nota. Essa é uma parte burocrática e eventualmente chata, mas que a gente contorna porque tem o lado positivo do contato com a matemática. Depois que eu fui para o IFCE, basicamente as turmas são um pouco menores comparadas com as da universidade, mas o trabalho burocrático continua, de ter que preencher diário, de ter que corrigir nota. Essa parte, digamos, é uma dificuldade, mas nada é forte demais. Isso não atrapalha o prazer que é de estar conversando com matemática, de estar conversando sobre matemática com os alunos. Então, no fim das contas, talvez a dificuldade que eu tenha tido na graduação nem seja necessariamente uma dificuldade, mas por falta de informação, eu acabei não indo atrás e talvez não aproveitando tão bem quanto eu poderia. Mas isso não quer dizer que tenha sido uma trajetória, dificultosa. Basicamente é isso.
Foi muito inspirador ver vocês falando sobre a dificuldade de vocês. Agora, assim, até o Eugênio falou um pouco sobre as bolsas de mestrado e doutorado na década de 90. Agora, hoje em dia, vocês são professores e estão no âmbito acadêmico. Como está a situação de bolsas de iniciação científica, mestrado e doutorado? É mais difícil conseguir? É muito difícil? Não, né?
Bem, Lucas, quanto a essa pergunta aí, sinceramente, assim, eu não sei nem te responder, mas assim, o que a gente sabe, que houve nos últimos anos, né, houveram vários cortes na área da educação. Então, assim, eu acho que foram cortadas várias bolsas de mestrado, doutorado. Em particular, também esse corte caiu nas bolsas de graduação, em termos de bolsa de PIBIC, em termos de bolsa de PIBID. Ainda há oferta, mas como até a própria Eugênia falou, não é assim nada parecido com o que havia lá na década de 90, início da década dos anos 2000, é o que eu acredito. Mas assim, no próprio Instituto Federal sempre há editais, né, com bolsas de PIBIC, de PIBID, Mas assim, a quantidade de bolsas é ínfima, são pouquíssimas bolsas para nesses editais, certo?
É, eu não tô a par, Lusca, para ser bem franca, né? O que eu vejo são as notícias que saem aí na imprensa dos cortes, né? Sobretudo nesse governo de agora. Mas a época que eu estudei, assim, eu já entrei nesses cursos e eu já sabia que dependia de mim, exclusivamente, porque sobrava bolsa, né? Pelo que diziam, né? Então, assim, porque entra uma quantidade X de alunos para fazer uma licenciatura, um bacharelado em física ou matemática, mas rapidamente esse número ele vai diminuindo. Tanto é que acho que foi o Isaac que falou, né, que se formaram com ele poucos alunos, comigo também. Quando eu me graduei na UFC, acho que eram 8, e juntava de outros semestres também, né? Então, é um contingente muito pequeno, né, de pessoas que se formam. Então, o funil, ele se dá no próprio curso. E aí, claro, se o governo ou um órgão privado de fomento investe nesses cursos, porque são importantes, é ciência básica, né? Vai ter uma quantia destinada a esses cursos e parte dela para o fomento dos estudantes, em forma de bolsa, em forma de incentivo, seja bolsa de iniciação científica, de mestrado, do que for. Então, se muita gente vai ficando pelo caminho, você sabe que você vai acabar concorrendo só com você, né? Mas, francamente, hoje mesmo eu não sei responder, né? Exatamente como está.
Bem, eu vejo da seguinte maneira. Houve uma grande expansão da oferta de cursos de pós-graduação pelas diversas universidades no país. Isso aconteceu a partir dos anos 2000, com a criação de vários mestrados e vários doutorados. Por exemplo, aqui no Nordeste, em termos de matemática, a UFC acabava concentrando uma boa parte dos estudantes, porque esses estudantes do Rio Grande do Norte, do Piauí ou de outros estados, não tinham uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado para fazer nos seus estados. E depois que vários desses estudantes terminaram as suas pós-graduações, eles foram para as universidades dos seus estados e fizeram vários projetos, fazendo com que as universidades ofertassem esse tipo de curso. Então, no fim das contas, nos anos 2000, houve uma grande expansão do uma, uma, é, um espalhamento dessa oferta. Antigamente era muito mais concentrado. Imagina que lá pela década de 60, 70, para você fazer um curso desse tipo, você tinha que ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para fazer alguma coisa desse tipo, e mais atrás você tinha que ir para o exterior. Os fundadores lá do Instituto de Matemática Pura e Aplicada foram fazer a sua pós-graduação no exterior, porque era onde tinha. Eu acredito que ao longo dos anos 2000 houve uma expansão significativa na oferta de vagas de pós-graduação em vários locais. E nos últimos anos, eu acredito que os governos não investiram para manter a oferta no nível que estava vindo dessa expansão, com corte de bolsas, com corte de vagas, com uma tentativa de até de diminuir a importância desses cursos. Mas eu acredito que com essa facilidade, pelo menos a informação, o estudante interessado, o estudante mais disciplinado, o estudante mais que trabalha com mais afinco, talvez ele tenha mais oportunidades de ir para outras universidades. Ele já vislumbra essa possibilidade, ele já vislumbra a possibilidade de ir para um curso de pós-graduação, porque de alguma forma isso ficou mais popular. De fato, eu não conheço a realidade em termos de facilidade ou dificuldade em termos de bolsa, mas essa é a visão que eu tenho em relação ao aumento dos cursos de pós-graduação em matemática que houve, inclusive tanto na modalidade acadêmica quanto em cursos profissionais, também na área de ensino de matemática, houve uma crescente nesse sentido. Então, eu acho que, pelo menos em termos de um leque de opções, esse leque tem aumentado, até mesmo na configuração de cursos de matemática na graduação, com a criação recente do curso de matemática industrial lá na UFC, por exemplo, ou da criação da licenciatura em matemática em várias unidades do próprio IFCE. É isso.
Agora vamos à pergunta que intriga a mente de muitos que não conseguem gostar de matemática. Por que fazer matemática?
Bem, Lucas, é uma pergunta difícil, tá? Uma pergunta muito difícil, assim, acho que eu vou dar o meu depoimento porque eu escolhi fazer matemática, sabe? Conforme eu falei anteriormente da carreira, né? Das dificuldades na carreira, que eu falei até um pouco, assim, que eu vim do interior, né? E escolhi matemática. Então, assim, eu era um aluno bem regular no ensino médio. E assim, eu gostava muito de matemática e física. Então, assim, eram duas matérias que eu não tinha nenhuma dificuldade. Eu gostava tanto de matemática, tanto, e, por exemplo, eu já ia para as aulas sabendo da matéria. Eu estudava a matéria pelo livro, eu tinha uma coleção de livros do ensino médio, né? Eu estudava a matéria antes do professor dar. Então, eu já sabia da matéria, ou seja, eu já ia para aula para perguntar as dúvidas, né? Era mais ou menos parecido com isso. Quando era época de prova, eu não estudava para prova de matemática, né? Ia estudar para outras coisas que eu tinha mais dificuldade, como as matérias decorativas, que nem biologia, que tinha que ler muito para decorar as coisas, né? Português, outras coisas do tipo. Mas matemática e física era muito tranquilo. Então, assim, dado a facilidade que eu tinha com matemática no ensino médio, então aí assim, ficou aquele dilema entre fazer matemática e fazer uma engenharia. Eu tenho um primo engenheiro civil. Aí eu pensei muito, só que aí, ao final das contas, eu acabei escolhendo matemática. Por quê? Porque durante o meu ensino médio, eu fui. Um primo de segundo ou terceiro grau, ele era um primo meu, foi meu colega de colégio. E ele era um cara que gostava muito de. Ele não era um bom aluno, ele gostava muito de brincar, de farrear, né? A gente adolescente naquela época. Então, o que acontece? Mesmo ele não gostando muito de estudar, mas assim, havia uma cobrança na casa dele. Aí ele brincava, 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 mas na época das provas ele queria aprender um pouco para passar, para não ficar de recuperação. Aí quem ia ensinar matemática e física para ele era eu, tá entendendo? Eu acho que de tanto ensinar esse meu primo, eu acabei pegando gosto pela coisa, tá? E pensei em fazer matemática para ser professor de matemática, entendeu? Tá? Mas assim, tem uma coisa que eu nunca esqueci na graduação, quando eu fiz a disciplina de análise no quinto semestre, ou foi no quarto, não lembro direito se era no quarto ou no quinto, que eu fui aluno do professor Fábio Montenegro, né? Eu não fiz nenhuma, não foi nem aquela a melhor cadeira que eu fiz, entendeu? Assim, eu poderia ter aproveitado mais e ter aprendido mais análise. Mas eu não esqueço o que o Fábio falou em relação à cadeira de análise, porque, enfim, eu acho que é a área dele de estudo, né? O Fábio falou assim: análise. Aí eu tiro isso aí como a parte de matemática em si, né? Ele puxou a sardinha para análise, mas ele dizia que análise organizava tanto as ideias da pessoa, né? Que análise era para ser um curso obrigatório para. Análise matemática era para ser um curso obrigatório para todas as profissões. Né, seja direito, seja medicina, seja o que for, pelo fato da organização das ideias. Então, assim, eu acho que a pessoa que saca de matemática, né, que entende de matemática, ela tem as ideias bem organizadas, tá entendendo? Assim, facilita muito você resolver problemas, né? Problema de matemática não, é problema do dia a dia mesmo, sabe? Então, facilita várias coisas, tá entendendo? Assim, a ordem do pensar da gente que entende de matemática, eu acredito que é diferenciado, certo? É isso.
Eu concordo com essa parte final do Isaac, né? Eu acho que a matemática ela dá esse contributo à nossa mente, ela faz com que quem se interessa, quem domina, quem manipula, né, a mente, quem usa a mente para resolver problemas matemáticos e conhecer a matemática e gosta, acaba tendo uma organização das ideias, né, que pode lhe conferir sucesso em qualquer outra área. Pode, né? Eu ouvi de um professor da UFC, que os colegas devem conhecer, o Luquezzi, que quem é capaz de fazer matemática é capaz de fazer tudo, né? Pelo menos teoricamente. Mas assim que o Isaac começou a falar, logo me veio à mente assim uma palavra. Eu fui até consultar aqui no dicionário. Eu pensei, por diletantismo. Eu tenho consciência de que eu fiz matemática por diletantismo. O que é isso, né? É uma dedicação descompromissada a um ofício apenas por prazer e não como meio de vida. Eu sabia que seria o meu meio de vida, mas eu não estava preocupada com isso, porque até porque a época e hoje ainda não tem uma grande quantidade de pessoas interessadas em matemática, então, como também em física. Então, os caminhos vão se abrir naturalmente, porque a carência de professores e a matemática especificamente, ela é um leque. Você não vai ser só professor, você pode ser um profissional junto a bancos de investimento, você pode ser um profissional da indústria. Então, há uma série de possibilidades aí, inclusive um que me antecedeu. O meu orientador lá na Alemanha, ele foi trabalhar na indústria. Ele ganhou um prêmio da indústria, a sua tese de doutorado ganhou um prêmio da indústria, e ele foi trabalhar na indústria. Então, a carreira acadêmica é uma das opções para o matemático, né? Mas o mercado financeiro é uma outra opção. Então, e você vê matemáticos atuando com brilhantismo em áreas que aparentemente não requerem o conhecimento, aparentemente ou mesmo claramente não tem uma conexão com o que se vê numa graduação em matemática, né? Eu disse esses dias para os meus estudantes do P2 de informática que o grupo que comprou, que o atualmente o grupo que é o maior acionista do Pão de Açúcar, que é o mesmo dono do Cassino, uma marca francesa, é um francês que estudou matemática em Harvard. Ele é um matemático, mas ele optou por ser um empresário, ser um empresário de sucesso. Então, é uma gama de coisas que se pode fazer com matemática, né? E assim, claro que cada um tem suas razões para estudar matemática, mas o fato é que não existe conquista tecnológica sem a matemática. A gente desconhece os meandros de como as coisas se desenvolvem, todos os seus detalhes, porque são muitos os que dão contributo. Mas na história da gênese da computação, pelo menos as concepções teóricas de computador, uma máquina de Turing, um computador universal, ou a noção de computabilidade, são noções oriundas de mentes matemáticas, de matemáticos puros, e não de matemáticos aplicados, como Gödel ou Turing, né? O Gödel foi o primeiro que foi o que definiu computabilidade para resolver um problema de lógica que nasceu com a inquietação em face dos paradoxos que surgiram no final do século XIX e início do século XX, paradoxos no âmbito da matemática mesmo, que fez com que, no âmbito da filosofia e dos fundamentos da matemática, houvesse um grande avanço. E aí ele definiu computabilidade. Mais tarde, o Turing vislumbra naquela definição algo que permitiu que ele definisse o que é uma máquina de Turing, um computador universal, algo puramente teórico, mas que depois os engenheiros com uma visão e uma base sólida de matemática, puderam conceber em termos concretos e não abstratos. Aqueles computadores dos primórdios que ocupavam salas inteiras, a gente vê no filme, né, que fala da vida do Alan Turing. Então, todas essas conquistas, e aí essas coisas foram se sofisticando, né, num computador grandão, ocupando salas, fios, e aqueles cartões de impressora, e rapidamente, né, eu acho que você, Lusca, é mais jovem, mas eu, o Isaac e o Jânio aqui, nós vimos uma evolução muito rápida, exponencial na sofisticação desses aparelhos. E eu lembro que 1996, né, 97, como eram os celulares, e pouco tempo depois se falava em smartphone, era uma coisa assim, hoje todo mundo tem um smartphone. E tudo isso envolve matemática, e envolve, não raro, uma matemática extremamente sofisticada, mas que fica desconectada do vulgo ou da pessoa comum, porque a gente desconhece a história de como as coisas nascem e prosperam, né?
Bem, eu vou começar dizendo por que que eu fui fazer matemática. Então, por que que eu escolhi a matemática em si. Eu não tinha uma predileção pela matemática. Eu gostava, na verdade, de todos os conhecimentos, de todas as disciplinas, mas de um jeito ou de outro eu encarava as outras disciplinas com o rigor que a matemática tem. Eu encarava sistematicamente, eu pensava nas aulas de português, em análise sintática, para mim. Eu via aquilo como quase como resolver uma equação. Tinha uma lógica por trás da acentuação, uma lógica por trás da colocação das palavras, da mesma forma que uma lógica por trás da colocação dos estados num mapa, na aula de geografia, ou uma lógica por trás das ligações covalentes lá na química. Então eu acabei vendo na matemática essa possibilidade de trabalhar de maneira organizada, uma coisa bem específica, mas eu acabava gostando de todas as disciplinas da escola, digamos assim. Então eu meio que escolhi a matemática, mas não por uma atenção especial, porque eu tenho um fascínio também pelas outras áreas. Não tenho um conhecimento, não tenho uma formação específica de história, de gramática, de literatura, de física, mas eu acho fascinante o conhecimento humano como um todo. A matemática é só uma parte desse conhecimento, e aí eu posso falar por que que a gente pode estudar e pensar em fazer a matemática, porque eu considero aí a matemática como sendo a área do conhecimento humano talvez mais organizada, mais sistematizada. É a que menos depende de opinião, e também eu acho que a matemática, num sentido que eu vou explicar, é a área do conhecimento mais acessível, porque o trabalho da matemática, ele é um trabalho de ideias, ele é um trabalho essencialmente abstrato, é um trabalho. Os objetos de que a matemática trata, eles, apesar de terem uma aplicação ao cotidiano, eles não existem no dia a dia. Os números, as equações, as formas, eles são modelos para coisas do dia a dia. Mas eles, em essência, não estão no dia a dia. Eu fico até brincando, você não vê um cinco passeando pelo meio da rua, você não tem uma equação num parque, numa praia você não tem uma forma geométrica, mas você usa a geometria para descrever esses procedimentos. Então, com a intenção de entender como funciona o mundo, a gente usa modelos matemáticos. Então, uma das principais, razões pelas quais a gente estuda matemática pode ser essa de ter ainda mais ferramentas e mais organização para entender o mundo que nos cerca a partir desses modelos abstratos, apesar de a gente ter esse propósito ideal. Eu gosto de fazer uma comparação, eu gosto de resgatar um episódio histórico. Tem o Platão, o filósofo grego, que também era matemático grego. Na geometria espacial, a gente tem os poliedros de Platão, os sólidos platônicos. E a Academia de Platão, há uma história que na porta da Academia de Platão havia uma inscrição dizendo que não entre aquele que não souber geometria. Na época, a matemática era geometria, o pensamento aritmético tinha essa fundamentação geometria. A essência da matemática é geométrica, pelo menos do ponto de vista da Grécia. E aí, como é que eu entendo essa inscrição na porta da academia de Platão, de que se você não entende geometria, você não pode entrar para discutir outras coisas? Porque a matemática, a geometria, ela fornece modelos rígidos de dedução, de lógica e de entendimento, e quando você domina esses modelos rígidos, vai ficar mais tranquilo você poder falar dos modelos eventualmente flexíveis. Se você sabe bem, até teoria dos conjuntos é muito importante para você discutir política, para você entender que tipo de espectro está contido em outro espectro político, que ações dentro de um governo implicam em ações. Em educação, em saúde. Então, uma boa parte de tudo que a gente tem no mundo pode ser descrito por esses modelos matemáticos, mesmo pela lógica mais básica, mesmo por teoria de conjuntos, até coisas mais sofisticadas, como equações, como funções e coisas desse tipo. Então, eu penso muito a matemática, dentre outras maneiras, eu penso a matemática dentro dessa perspectiva de ela fornece modelos básicos para a gente entender o mundo, modelos rígidos, e esses modelos são acessíveis porque a gente trabalha basicamente com ideias. O laboratório da matemática, onde a matemática age, é do nosso cérebro. A gente faz as coisas e a gente alcança essas coisas de uma maneira mais tranquila porque a gente tem esse caminho para o mundo das ideias. A gente não precisa, apesar de ter alguma finalidade para o mundo físico, a gente não precisa do mundo físico para estudar matemática. É isso.
Muito bom entender por que fazer matemáticas de vocês. Agora, eu queria saber, na visão de vocês, por que tem muitos alunos com muita dificuldade em fazer matemática, em fazer uma disciplina de matemática, algumas matérias, e acabam não gostando de matemática. Por que tantos alunos?
Bem, Lusca, eu acredito que, rapaz, isso vem da base, eu acho. Não sei. Como eu sou professor, né? Eu nunca fui professor de séries iniciais, né? Eu trabalho no próprio instituto, a gente trabalha com ensino médio, ensino superior, tá? Então, assim, a gente recebe muitos alunos. Fui professor dos colégios particulares também, tá? No início da carreira, como eu citei aqui, tá? Assim, mas só que naquela época era diferenciado, porque logo eu comecei a trabalhar em turmas especiais, né? Turmas selecionadas. Então, assim, eu não via essas dificuldades. Mas uma vez que eu comecei a trabalhar no instituto, que é uma instituição pública, né? Que recebe muitos alunos vindos de colégios do município. Uma vez que eu trabalhei em Quixadá, nos 5 primeiros anos que eu trabalhei no Instituto Federal, então, assim, a gente tinha muitos alunos que não é que vinham nem da escola pública, vinha de escolas rurais. Então, assim, tudo isso contribuía para uma fraca formação matemática, né, durante a infância. Então, assim, eu acho que a matemática devia ser motivada desde cedo e despertar o interesse lá de matemática para as crianças, assim, fazer com que elas gostassem de matemática. E, assim, muitos chegam no ensino médio, né, com a dificuldade, seja porque eles criam um certo pavor, né? Sei lá, tu pega o que eu vejo, você pega uma turma lá de 40 alunos numa disciplina do ensino, né, do ensino médio, do nosso integrado, você tem ali quatro, cinco alunos que entendem, né, que sacam tudo que você está falando. Os outros 35, eles têm dificuldade de entender. Alguns entendem algumas coisas, outros não, e tem aqueles que não entendem nada, né? Tem os que se esforçam, infelizmente, tem os que não estão nem aí, ah, eu não vou conseguir aprender isso e pronto. Sabe, assim, são várias dificuldades que a gente passa como professor, né, para tentar assim, pelo menos eu, para tentar agradar todo mundo, para tentar agradar aquele que sabe um pouco mais e quer aprender mais, ou então eu também não posso abandonar, né, aquele que não sabe tanto, né? E assim, e mesmo aquele que não quer nada, eu ainda tento fazer com que ele aprenda alguma coisa, sabe? Mas eu creio que tudo isso é problema da base, tá? É problema da base. Felizmente, assim, às vezes a gente encontra alunos lá no próprio, né, integrado, que chega com a formação matemática fraquíssima, mas que quer aprender. E muitos deles conseguem, porque quando eles querem aprender, eles conseguem. E assim, como é um efeito cascata, também tem o problema de muitos alunos entrarem ali nas graduações do Instituto Federal, né? A maioria dos nossos cursos são cursos da área tecnológica, seja de matemática, seja lá das várias engenharias que tem no Instituto. Eles optam por fazer esses cursos na área de exatas, matemática, física ou alguma das engenharias lá. E chega com uma formação matemática muito fraca. Então você tem vários alunos ali fazendo engenharia, fazendo própria matemática, que a formação deles em matemática do ensino médio e ensino fundamental é fraquíssima. Tá entendendo? Então, assim, é muito complicado isso, né? Assim, a gente tem que trabalhar para que eles tenham gosto de aprender, né? Mas eu ainda penso que tudo isso vem da base. Né, assim, infelizmente, a carreira que a gente escolhe eu trabalhar, principalmente eu como professor do Instituto Federal, a gente já recebe os alunos assim. Então, eu tento fazer com que eles aprendam alguma coisa. Tá entendendo?
Lúcia, para ser bem franca, eu acho também que vem da base. Eu não me sinto segura para tecer maiores comentários, né? Porque, ao contrário do Isaac, eu nunca ensinei fora da UFC e do IF, né? Então, e mesmo no IF, eu tenho só. Raramente eu pego uma turma do ensino técnico integrado. A maioria das disciplinas é no superior, mas constato isso que ele falou, né, de que os alunos, mesmo no nível superior do nosso instituto, chegam fracos. Eu imagino que seja uma base ruim, mas eu imagino também, é só uma possibilidade, né, porque nunca estudei isso a fundo. Eu imagino que tenha também outras questões, porque no Brasil a gente tem uma situação difícil em relação à matemática e mesmo ao português, né? Mas eu experienciei também de ouvir em outros contextos e outras culturas, quando você fala que é professor de matemática, que trabalha com matemática, as pessoas, elas fazem comentários assim: nossa, mas eu não gosto, eu tenho medo, é ruim. Comentários desse tipo, né? Como se a matemática ela fosse assim, algo muito cabeludo, algo complexo e difícil, e isso independente da cultura e do nível de investimento que se faz na educação naquele país. Então, eu acredito que tem um componente da base, certas estruturas do nosso pensar cognitivo, do nosso logicar, eles precisam ser desenvolvidos na infância. Mas, por outro lado, a matemática é um ramo do conhecimento humano em que a genialidade ela aparece independente de tudo, assim, né? Você vê pessoas que não tiveram acesso absolutamente nenhum a uma educação formal de qualidade, ou mesmo não tiveram nem contato, nem estímulo, e tem um brilhantismo, né? Não cresceram num meio em que fosse estimulada a matemática ou esse tipo de saber. Então, assim, eu acho que a matemática ela é muito singular, né? São pensamentos abstratos mesmo, e que a pessoa tem ou não tem um pendor natural. Mas eu acredito O fato dela não ser ensinada adequadamente nos primeiros anos, né? Eu acredito que não é pelo tipo de aluno que chega e pelas dificuldades que a gente vê que as pessoas apresentam, né? Isso contribui muito. E aí vem o fator assim que está imbricado, que está muito relacionado aqui no Brasil, que é o pouco incentivo que se dá a professores do ensino básico, né? A gente tem um colega que ele diz assim, que no Brasil, se você não logrou êxito em seguir uma carreira mais glamorizada, aí você vai ser professor, né? Como se ser professor fosse algo de menor importância, ou nem todo mundo que opta por ser professor do ensino básico ou realmente gostaria de ser professor, está sendo professor por falta de opção. Não sei até que ponto isso corresponde à realidade, mas isso é um fator que também deve ser colocado, porque a qualidade do professor implica diretamente na qualidade daquele aluno, que futuramente vai desabrochar, que vai se desenvolver com toda a sua pujança. Então, eu acho que tem a ver com a falta de acesso adequado nos primeiros anos, né, da escola, mas tem a ver também com a formação dos professores, e acrescento que o conhecimento matemático, num certo sentido, ele tem uma sofisticação, né? Que aí há pessoas que têm o pendor, o talento e o gosto, e há pessoas que não têm. E não há nada errado em não ter, porque tem outros ramos dos conhecimentos, dos saberes, que são igualmente importantes e relevantes, né? Mas eu acho que a gente melhoraria muito se a gente conseguisse detectar talentos em tenra idade e estimular, né? E, claro, dar uma formação melhor aos professores das séries iniciais, dos anos básicos, né, da escola.
Como é que eu vejo essa dificuldade que os alunos têm em relação à matemática? Um primeiro motivo que eu detecto é que a matemática ela é algo muito acumulativo. Apesar de eu ter dito que ela é bastante acessível, porque tudo é no mundo das ideias, mas você precisa trilhar um longo caminho para chegar às ideias mais sofisticadas. E você precisa recapitular coisas de muito tempo atrás. A todo momento a gente fica usando essas coisas. Quando você está lá no terceiro ano do ensino médio, você não pode esquecer que você aprendeu a somar frações lá no ensino fundamental. Você não pode esquecer que você aprendeu a fazer uma fatoração de uma diferença de quadrados lá no ensino fundamental. Ou de uma maneira ainda mais básica, você não pode esquecer que você aprendeu a multiplicar números ou a comparar números. Vou mais ou menos nessa linha do que os meus colegas falaram a respeito de base. Então tem um pouco dessa falta de base, porque lá no ensino fundamental, tanto não há uma cobrança muito grande em geral, os alunos vão passando sem uma cobrança específica, e a matemática ela acaba sofrendo mais do que as outras disciplinas porque ela tem essa característica especial de ser acumulativa. Se você não lembra de como é que faz geometria básica lá do ensino fundamental, vai ser muito complicado você resolver problemas de trigonometria. Ou se você não lembra como resolver problemas de simplificação de radicais, vai ser bem complicado você ir também lá para a simplificação das expressões trigonométricas e tudo o mais que venha. A matemática ela requer esse trilhar um caminho muito longo e um caminho acumulativo. Você não vai aprender um problema da matemática já chegando para o final. Tem uma série de problemas de matemática que demandam muito tempo para que você possa formulá-lo adequadamente. Você não pode chegar para alguém que nunca viu matemática e do nada explicar trigonometria, do nada falar sobre matrizes. Você tem que ter uma construção bem longa até chegar aí. E aí falta um pouco dessa base. Eu acrescento a isso a maneira como a matemática ela é colocada nos anos iniciais e às vezes até nos anos finais ou mesmo na graduação. Muitas vezes a matemática ela é colocada de uma maneira muito arbitrária. Ela é colocada de uma maneira do tipo de implementar e executar algoritmos simplesmente porque sim. E aí, se você tem um pouco de inquietação, você pode pensar assim: ah, se é assim, porque sim, por que que não pode ser do meu jeito? Tipo, ah, o professor disse que menos com menos dá mais. E ele não explicou por que que menos com menos dá mais, ele disse que era porque sim. E se é porque sim, por que que não pode ser do meu jeito? Menos com menos, num primeiro momento, poderia pensar em, ah, é mais negativo ainda, por que que vai ficar positivo? Às vezes, a falta de uma justificativa e a falta de uma apresentação da matemática com a beleza, com a riqueza, com o rigor, com a lógica que ela tem, ela pode, esse processo pode afastar um pouco os estudantes. Eles podem ver como um processo mecânico e desinteressante de executar algoritmos simplesmente de forma arbitrária, sem uma lógica, sem uma justificativa, e isso pode não parecer atrativo. Então, eu acrescentaria esse aspecto, concordando também com as colocações do Isaac, com as colocações da Eugênia também, que foram muito bem pontuadas. É isso.
Professor Isaac, você incentiva os alunos e prepara eles para participar de Olimpíadas de Matemática. Como você vê que isso ajuda os alunos a terem uma relação melhor com os números?
Bem, Oscar, como eu disse nas perguntas anteriores, né? Então, assim, o início da minha carreira foi como professor de colégio particular, e em particular foi no já com a parte de Olimpíadas, né? Só que aí a minha carreira em colégio particular foi curta. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar com Olimpíadas no Instituto Federal, isso já no campus Fortaleza, tá? Então, assim, eu fiz por onde, né, voltar às minhas origens, tá? Porque eu acredito muito que a Olimpíada ele é um diferencial para os alunos, tá? Ele é um diferencial para os alunos. Veja pelos próprios resultados que a gente já tem no Instituto Federal, tá? Os nossos alunos que disputaram a Olimpíada, que participavam das Olimpíadas, tá? Eles já se destacaram, né? Por exemplo, você pega o Joaci, que foi nosso aluno, né, da Edificações, tá? O Joaci não tinha veio de uma escola do município, tá? O Joaci nunca tinha participado do Olimpíada na vida, ou salvo engano, participava, porque enfim, como ele era de colégio do município, parece que no colégio onde ele estudou aplicava-se em massa a OBMEP. Mas ele fazia aquela prova de forma despretensiosa, assim como haviam outras provas, talvez ele já tinha feito na vida, como aqueles testes de conhecimento, que nem a prova Brasil, SPAESP, para testar o conhecimento dos alunos. E o interessante é que ele disse que chegou no instituto, né, e ele disse que o professor dele, na época, no P1, mandou o pessoal ir para algum canto para fazer uma prova. Ele pegou e foi, né, que o professor mandou a turma toda aí. E ele fez aquela prova da primeira fase sem, assim, sem formação, sem nada, sem pretensão nenhuma. Se deu bem, né? Aí foi convidado a receber treinamento para a segunda fase, e no seu primeiro ano de Olimpíada, o Joaci tirou um bronze, né? Então, assim, ele que não tinha formação de nada em termos de Olimpíada, não tinha vindo da Olimpíada, mas ele passou a ter gosto, assim, ao ter contato com aquilo, né? E pegou gosto e foi estudando e foi estudando, e isso não aconteceu só com ele, aconteceu com vários outros alunos, tá certo? E tipo assim, hoje o Joaci, ele é um aluno que tá no ITA, né? Tá? Ele acabou sendo convidado por um colégio particular para fazer um cursinho preparatório, ele nos deixou, mas hoje está no ITA, ou seja, de certa forma, né, foi um fruto, né, foi assim, o instituto tem um papel na formação dele para ele estar lá no ITA hoje, tá? E com vários outros alunos também aconteceram isso. Então, assim, alunos que participam de Olimpíada, né, eles têm um diferencial na vida deles, né? Por isso que eu incentivo tanto os alunos a participar, né? Porque eu acredito que a Olimpíada muda a vida deles, entendeu? Assim, basicamente é isso. Eu citei o Joaci, né? Mas tem vários outros. Tem o Valder, que hoje está fazendo medicina. Você pega aí a própria Mariana, que é lá era da Edificações. A Mariana nunca foi medalhista, mas a Mariana sempre participou das Olimpíadas. Hoje a Mariana faz medicina na UFC de Fortaleza, né? Você próprio, Lucas, né? Sempre participou das Olimpíadas, né? Pelas Olimpíadas, você já viajou, né? Foi participar de uma Olimpíada na parte de astronomia, né? Lá no interior de São Paulo, né? Então, assim, a Olimpíada, ela dá. As Olimpíadas, não só de matemática, mas de física, astronomia, né? Elas dão várias oportunidades aos alunos, né? A própria Unicamp, ela tem um processo seletivo que é pelas medalhas olímpicas dos alunos, entendeu? Então, assim, eu incentivo porque eu acredito, né, que a Olimpíada ela dá uma grande contribuição, né, ela faz um diferencial na vida dos alunos, tá?
Conforme Isaac falava, eu penso que a Olimpíada seduz e empodera o estudante. Seduz porque todo mundo se sente seduzido de ser um olímpico, de ganhar uma medalha, né? A gente às vezes taxa com adjetivos pejorativos os alunos, é CDF, é nerd, mas todo mundo quer, né, esse reconhecimento do um brilhantismo. E aí a Olimpíada dá essa possibilidade do aluno fazer aflorar o seu brilhantismo, ou ganhar uma medalha. Isso seduz e empodera. Ele se sente, puxa, eu sou capaz. E aí, mesmo que ele não siga uma área de matemática, de física, de astronomia, ele vai ter uma força para ser bem-sucedido em cursos que são difíceis de passar, né? Como o exemplo que o Isaac cita, da menina aí que faz a medicina e tal, e do Joaci que está no ITA. Então, acho que é isso, basicamente, seduz e empodera o estudante, a Olimpíada.
O que eu tenho a acrescentar a respeito da Olimpíada, complementando o que eu já tinha falado antes, é que a Olimpíada ela fornece uma oportunidade para os alunos verem um aspecto da matemática que não é costumeiramente visto na sala de aula regular do ensino fundamental e do ensino médio. Os problemas de Olimpíada de matemática, via de regra, eles instigam os alunos a pensar de uma maneira além da simples aplicação de fórmula. Então, tem essa sedução que a Eugênia falou pela matemática de uma com abordagem nova, com abordagem diferente, o desafio dos problemas diferentes da sala de aula regular. Então, teria esse aspecto de os alunos eventualmente serem. A gente deve incentivar que os alunos façam as provas de Olimpíada, porque aí através dessas provas, eles podem ter contato com um tipo diferente de abordagem de matemática. E, do ponto de vista mais geral, eu acho que as Olimpíadas de conhecimento em geral, são bastante úteis para a sociedade como um todo. Porque é muito difícil a gente fazer esse processo de garimpar os talentos para a matemática. Quando você aplica uma Olimpíada em massa do tipo da OBMEP, a gente acaba tendo essa possibilidade de achar alguém numa escola, num bairro distante, de achar alguém numa cidade, no interior de um estado que não tem esse acesso todo, e se descobre um talento por aí. Isso já a OBMEP tem inúmeros exemplos de êxitos nesse caminho. Então tem o aspecto, o aluno se sente desafiado, o aluno se sente instigado e ele se sente motivado por essa matemática eventualmente diferente, uma abordagem nova, mas também é uma ferramenta importante para a sociedade como um todo, como uma espécie de garimpo de talentos, digamos assim.
Neste podcast a gente sempre está falando sobre como Olimpíadas mudam vidas, porque eu, por exemplo, particularmente, Eu estudava para Olimpíadas de Matemática e isso facilitava minha vida acadêmica no curso de informática do IFCE e tanto em outras Olimpíadas, fazendo Olimpíadas de Física, eu sentia mais facilidade porque exigia um conhecimento matemático mais desafiador. E além de Olimpíadas de Física, Olimpíadas de Astronomia e por aí vai. Te deixa mais preparado para tudo, realmente. Pessoal, o Vinícius não pôde gravar esse episódio com a gente hoje. Mas ele tem um recadinho para vocês. She keeps them away, Shonda, in a pretty cabinet. Let them eat cakes, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't
Jovens, o Blog Podcast tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. A produção deste podcast envolve custos com energia, aplicativo e bastante tempo dos nossos colaboradores. Você pode nos ajudar em apoia.se/ou-universo-do-lustre. E sabe o que é mais legal? Ajudando com valores a partir de R$ 1, você ganha um texto inédito do Lustre. Ajude lá! Se você não puder ajudar financeiramente, não tem problema. Compartilhar os episódios e textos com amigos, colegas de trabalho, família, cachorrinho, papagaios e afins já é uma grande ajuda. Obrigado e fique com o restante do episódio.
Eugênio, você fez seu doutorado em uma universidade alemã. Poderia nos contar um pouco sobre essa sua experiência de estudar fora e no que consistiu o seu projeto de doutorado?
Sim, para mim a experiência de estudar fora foi algo quase que inusitado, porque não foi uma, assim, não foi algo que eu busquei efetivamente. Aconteceu, né? Como assim? Esse é o primeiro ponto que eu destaco, é que eu não pensava em ir para fora, porque já tinha passado um tempo no IPA e quando retornei de uma experiência malograda no IPA, né? Porque fui fazer o mestrado e acabei sendo reprovada no exame de análise, eu voltei para Fortaleza e pensei, eu vou fazer os meus estudos aqui, eu concluo o mestrado e depois eu penso em fazer um doutorado em álgebra numa boa universidade de álgebra aqui no Brasil, mesmo não cogitava ir para fora. E aí, só que eu contei para vocês no início que numa época da minha vida só tinha uma coisa que eu gostava de fazer, que era estudar alemão, né? Estudei alemão, concluí o curso de alemão da Casa de Cultura e o alemão ficou ali parado, sem servir para nada. E aí fiz o mestrado na UFC e quando fui aplicar para o doutorado, eu apliquei para a Unicamp, lá com o professor Antônio Engler, que foi orientador do Papa Neto, colega nosso. Apliquei para a área de álgebra, na realidade, o Engler aceitou me orientar e eu ganhei bolsa e tudo certo para ir para a Unicamp. Mas aí um professor nosso aqui da UFC, deve ter sido professor dos meninos, o Gurgelzinho, né, o Gervazinho, Gurgel, ele disse para mim assim, Eugênia, você fala alemão, por que você não tenta fazer o doutorado fora? Porque você vai estudar com o Engler na Unicamp, e o Engler é parceiro de pesquisa do Presta, o Presta é um alemão lá de Konstanz, ele vem ao Brasil todo ano para pesquisar com o Engler. Talvez você pudesse ir para a Alemanha pesquisar com o Presta, é a mesma área. Por que você não tenta, já que você fala alemão? Aí eu, na Casa de Cultura, sempre tinha, né? À época, todo ano, as bolsas do DAAD, que é um órgão de fomento alemão, Deutsche Akademische Austauschdienst, né? Serviço alemão de fomento acadêmico. E esse DAAD distribui, concede bolsas de estudo para estudantes no mundo inteiro, né? Você passa por um processo seletivo que envolve também você fazer uma prova de proficiência em alemão E aí eu me informei e pensei, ah, então vou tentar, mas assim, muito despretensiosamente, porque já tinha essa aceitação da Unicamp, com bolsa, com tudo. Então eu muito relaxada, muito tranquila, eu fiz esse processo de seleção do DAAD e ganhei a bolsa do DAAD, né? Depois é que eu soube, o candidato não sabe desses detalhes, né? Mas depois que você é aprovado, é que eu fui saber que o DAAD, como órgão de fomento alemão, ele tem uma parceria com os órgãos de fomento aqui do Brasil, CAPES e CNPq. E que, de fato, eles iam pagar, para mim e para os selecionados no Brasil todo, apenas o curso. Aliás, para alguns, ele dão a bolsa do doutorado. Para mim, eles pagaram apenas o curso de alemão lá, de 6 meses antes de entrar na universidade, e quem custeou os meus estudos foi a CAPES. Eles fazem um rateamento, né? É uma parceria entre os órgãos de fomento. E aí, parte dos bolsistas ficam com a CAPES, parte com o CNPq e parte com o próprio DAAD, né? E aí, enfim, fui, e para mim a experiência foi rica em muitos sentidos, porque eu aconselho a todo estudante que, se puder, vá ficar um tempo fora do país para ver como é que é um ambiente acadêmico fora daqui, né? Como as pessoas, como é que é mesmo que as pessoas lidam com a rotina acadêmica fora, né? Para mim foi muito positivo, eu cresci muito, né? De ter contato com o povo que tem esse estigma de ser metódico, disciplinado. Não sei se nem estigma é uma palavra muito boa, não, mas tem essa característica de ser metódico, de ser disciplinado. Inclusive, o Jânio também ganhou uma bolsa do DAD, salvo engano, né, da Casa de Cultura. Ele pode dizer aí depois, ele ficou um tempo lá no inverno, né, de línguas. E assim, o alemão é muito disciplinado, muito metódico. A primeira coisa que me assustou, não, me surpreendeu de ver numa universidade alemã, é que lá não, os professores não fazem chamada, não existe chamada e não existe prova. Então, dois mecanismos que constituem o nosso fazer de docente e parte da vida discente aqui, que é estar na aula porque precisa da presença e fazer uma prova porque precisa passar lá. Aí você pode perguntar, mas como é? Não tem prova? Assim, estou falando do estudante de graduação lá, né? Porque eu, como estudante de doutorado, eu não tinha obrigação nenhuma mesmo de fazer disciplina nenhuma, mas eu fazia algumas que o meu orientador dizia que seriam boas para a minha formação. Mas o estudante de graduação na universidade alemã, nessa universidade onde eu estudei, em Konstanz, e acredito que todas são assim, ela era a mais jovem universidade da Alemanha à época, tinha 30 anos apenas, em 2000. Em Konstanz, o estudante, ele não tinha obrigação de frequência, porque não existe a chamada. E a prova é assim, como o nosso currículo aqui também. Você tem uma quantidade de disciplinas que são obrigatórias e uma quantidade que são optativas. Mas as obrigatórias, você vai ter que apresentar um certificado de que fez, de que é proficiente naquilo. Mas quem vai fazer disciplina com o professor X pode ser quem quiser na universidade. É chegar lá, sentar e ficar assistindo. E aí, o aluno que quer o certificado de que fez, porque vai precisar para se formar, ele precisa passar por digamos, uma prévia. O professor, ele escreve num livrinho antes, tem um manualzinho do aluno, que está ali dito, ó, professor Alexander Prestel de álgebra, para ter o certificado de, digamos, de álgebra abstrata, o aluno vai ter que. O assistente vai dizer para o professor que o aluno teve 70% de aproveitamento nas aulas de exercício e só assim o professor examina. Eles já botam nesse manual quais são as condições para o professor examinar o estudante. Então, o estudante quer o certificado, ele já sabe que vai ter que ter um 70% de aproveitamento na aula de exercício. Quem é que diz isso para o professor da cátedra? Os alunos de doutorado que estão na qualidade de assistentes. Né? O que, que a gente fazia como assistente? Produzia lista de exercícios toda semana e ministrava aula de exercício. Só que a aula de exercício não é o monitor, no caso nós, eu e o Marcos, fazendo exercício para o estudante. É o estudante fazendo o exercício na lousa. Isso o meu orientador deixou bem claro para mim, o Presto, quando ele perguntou se eu queria ser assistente da disciplina de lógica. Olha, você vai fazer o seguinte, metade da turma fica com o Marcos, metade com você. Toda semana elaborar a lista, corrigir as listas e na aula de exercício os alunos vão à lousa fazer os exercícios. E no fim vocês vão me dizer quem é que eu vou examinar dos que querem o certificado. Então, isso me impactou, né? E eles fazem a prova no semestre de férias, que eles chamam, férias e semestre. Eles passam 4 meses frequentando as aulas sem uma obrigação de chamada e só vão fazer o exame nas férias. Agenda com o professor. Um exame que é oral, uma arguição, na presença dos assistentes. O professor da cátedra, os assistentes e o aluno que vai ser examinado. Então, isso me impactou como algo assim, muito diferente do que a gente faz aqui, né? Claro, a exceção desses cursos que tem muitos alunos, cálculo 1, cálculo 2, são disciplinas básicas comuns a muitos cursos, que eles têm um exame que é chamado de clausura, que se chama clausura. Em que consiste? Eles juntam todos os cursos que fazem, digamos, cálculo 1, num auditório para 500 pessoas, e ali a prova se chama clausura, porque o estudante fica de 4 a 5 horas naquele auditório, sem poder se levantar nem para ir ao banheiro, fazendo essa prova, né? Que eles juntam todos e fazem no meio. Então, assim, é uma experiência rica de você ver que inverno, 8 horas, às vezes 9 horas da manhã, tá escuro, porque os dias, eles são mais curtos, né, em termos de claridade solar, e nevando, e frio, e 8 horas da manhã, o estudante tá lá assistindo aula, não por uma presença, porque não vai ter presença, não existe chamada, mas ele tá lá prestando atenção, e às vezes não é porque ele quer um certificado, ele tá ali pelo conhecimento. Então, isso eu presenciei e isso me impactou, né? Positivamente.
Foi muito interessante saber de toda essa experiência da senhora. E surgiu até uma dúvida. Ainda existe possibilidade de bolsas através da Caixa de Cultura? Das Caixas de Cultura, assim?
Na realidade, esse era um programa alemão que a Casa de Cultura, digamos, capitaneava, né? Porque você... acho que você indo lá, quer dizer, não sei se agora dá para ir, mas visitando o site, dá para ver se ainda há, né? Anualmente havia esse processo seletivo. E era um processo seletivo que envolvia todos os candidatos de todas as áreas. Aqui em Fortaleza a gente foi até para a reitoria, porque a entrevista, eu me lembro como fosse hoje, a entrevista, que era uma das etapas finais do processo, foi na reitoria, lá numa sala super chique da reitoria, em que estavam vários professores de todas as áreas em que havia candidatos. E aí eu entrei para ser entrevistada, então era uma mesa enorme, assim, com professores, assim, expertos em várias áreas, né? E aí eles faziam perguntas para mim que para uma matemática, eu achava muito diferente, assim, muito estranhas, né, para o universo do matemático, mas porque eram pessoas de várias áreas e não necessariamente conheciam nada de matemática. Mas, enfim, você pode ver nos sites, talvez, da Casa de Cultura Alemã ou do próprio DAD, né? Eu sei que esse órgão anualmente concede bolsa no mundo todo. Você encontra os estrangeiros lá no... A gente tem que fazer um exame de proficiência em alemão, porque nenhum estrangeiro pode se matricular numa universidade alemã se não fizer esse exame, né? Que é uma espécie de TOEFL aí, só que é o desse hack, não, desse hack eles chamam, né? É Deutsche Sprache für Hochschule. E aí você faz essa prova e só se matricula depois de passar. Então, a gente ficou lá seis meses só estudando alemão antes de entrar, né, na universidade mesmo. Aí tem essa parte também que é rica, porque você está no Instituto Goethe só estudando alemão, imerso. É um intensivão de alemão. E ali você conhece gente do mundo todo, né? Então, aqui do Ceará era eu e uma outra que foi fazer doutorado em agronomia, aliás, em farmácia, salvo engano. E a gente conhecia gente do mundo todo. Você está numa hospedaria que tem gente do mundo inteiro mesmo. Então, é muito bom essa troca, assim, de você conhecer gente do mundo todo. Né? Muito bom se reunir para fazer uma refeição juntos, né? Cozinhar uns para os outros, aí japonês, gente de países árabes, do Líbano, da Argélia, da faixa de Gaza. Então é muito bom. Eu aconselho, é assim, procure, porque se tiver, é uma excelente opção, viu, Lusca?
Então, professores. A graduação em matemática dispõe de muitas aulas envolvendo experimentos?
Bem, Lusca, assim, a minha graduação em si, não. Eu fiz o bacharelado, assim como os meus colegas, o Jânia e a Eugênia, certo? Assim, o nosso curso foi um curso de bacharelado de matemática pura. A gente, o único laboratório que eu tinha acesso era um laboratório de informática, né, onde a gente tinha acesso a computadores, né, onde ali eu tive a oportunidade de conhecer um outro sistema operacional que eu não conhecia, que era o Linux, né. Mas, por exemplo, no curso de licenciatura em matemática do Instituto Federal, né, os alunos da licenciatura, eles fazem uma disciplina chamada Laboratório de Matemática, e nós temos um laboratório de ensino de matemática no Instituto Federal, onde os alunos eles aprendem várias práticas pedagógicas, né, através de experimentos com objetos, né, nesse laboratório. Tá? Eu não tenho tanta propriedade para falar desse laboratório, porque, enfim, eu nunca ministrei essa disciplina e também não sou responsável pelo laboratório, mas os alunos da licenciatura em matemática têm essa disciplina e o nosso campus possui um laboratório de ensino de matemática, beleza?
Eu não fiz nada de experimento, eu não consigo nem imaginar assim, um experimento. Me vem muito à mente que coisas que a gente vê nas entrevistas com o Marcelo Viana, né, o diretor-geral do INPA, o próprio Arthur Ávila, o nosso Medalha Fields, e os professores nossos aqui que a gente teve contato, que para fazer matemática você precisa, além da cabeça, papel e lápis. Então é um ramo barato assim, para investimento, né? Porque não requer grandes laboratórios, né? Pelo menos a experiência que eu tive, não. Mas aí o Isaac coloca, né, da gente ter um laboratório no IF. Eu acho positivo que se possa pensar em formas alternativas e criativas de ensino. E para isso, os laboratórios. Mas, francamente, a gente lida com a cabeça mesmo, com as ideias, com a abstração em alto grau. É isso que é o métier do matemático.
Assim como os meus colegas, na graduação não tive nenhum tipo de experiência com experimento matemático, porque concordo com eles que a matemática ela se processa no intelecto humano. A gente naturalmente usa papel e lápis, papel e caneta, o objeto da preferência para escrever, para poder organizar melhor essas ideias, para poder comunicar melhor essas ideias. A experiência matemática, o experimento matemático, ele pode ser utilizado como alguma coisa de motivação ou eventualmente para a gente arquitetar um problema. Tem uma certa situação com os objetos físicos, e esses objetos físicos eles sugerem um problema matemático. Mas a resolução do problema, a estrutura do problema, a modelagem desse problema matemático, tudo isso é feito, digamos, no mundo das ideias, no mundo da argumentação, na lógica, de maneira totalmente abstrata. Um laboratório de ensino da matemática como o que temos no IFCE é bastante útil para você explorar essas possibilidades de motivação ou de proposição de problemas. Mas uma vez que você tem essa motivação, uma vez que você tem essa proposição, a matemática per si, a matemática de fato, ela não é executada no experimento. Ela é executada com a ideia, com a argumentação, com papel e lápis, digamos assim.
Bom, uma das formas de fazer pesquisa em matemática é através da iniciação científica. O que vocês acham da iniciação científica?
Bem, Lucas, a iniciação científica, ela é, como você mesmo falou na sua pergunta aí, né? Ela desperta, né, o aluno, né, de graduação a pesquisar em matemática. Eu, quanto aluno de graduação, durante um ano eu fui bolsista do PIBIC, né? Que é o projeto de iniciação científica lá do CNPq. Tá? Então, assim, nessa época aí eu desenvolvi um trabalho com um professor lá na UFC, né, em pesquisa na área dele, que era geometria diferencial. Tá? Essa bolsa durou um ano. Né? Aí, o que eu consegui produzir nessa época serviu até de base para fazer o que eu chamava monografia, que nem era obrigatório para a gente lá do bacharelado. Por sinal, então, a minha monografia foi a nona, se eu não me engano, do curso, né, porque não era obrigatório, era algo optativo. Mas, assim, é bem interessante, é bem plausível, né, para desenvolver a aptidão, né, à pesquisa em matemática e motivar mais ainda os alunos no aprendizado, tá? E prosseguir os seus estudos a nível de mestrado, doutorado, porém, assim, não foi o meu caso na área de matemática, mas é muito interessante, tá?
Olha, Lusca, eu tive uma experiência extremamente positiva, porque o aluno interessado que entra na universidade tem essa possibilidade de contato, é o primeiro contato que se tem com o ambiente científico, né? Então, eu lembro, assim, lá nesse laboratório de física de nuvens, a gente fica deslumbrado, assim, e a gente se sente motivado a continuar, porque ver os professores dando continuidade às suas pesquisas, recebendo professores de fora, e aí a gente começa a sentir um gostinho, porque eles vão passando artigos para a gente e pedindo para a gente expor, e aí a gente, assim, tem a possibilidade de se ver, assim, ver o porvir, né? Sentir que pode um dia também ser um pesquisador exitoso, também, né, no caso da física, ser chefe de um laboratório, ter estudantes e orientar. Então, isso é muito sedutor. Eu acho que é como, assim, é um novo mundo que se abre, né, para o aluno. E sem contar o auxílio financeiro, que para muitos é imprescindível, porque são muitos os que vão para essa área de ciência mais básica, física, matemática, e que não tem uma condição financeira muito favorável. E aí ajuda, o auxílio financeiro ajuda que o estudante, a estudante, se dedique plenamente àquela atividade, né? Não precisa se dividir entre um trabalho fora da universidade e os seus estudos universitários. Então, eu acho riquíssimo, né? E quem puder, procure e faça, né? É uma experiência valiosa.
Eu Eu não tive essa experiência da iniciação científica na universidade. Como eu disse, eu acabava ficando meio perdido, não, talvez por falta de hábito, não ir atrás dessas informações. Mas eu tive colegas que tiveram essa experiência e relatam sempre com um aspecto muito positivo, como a Eugênia e o Isaac acabaram de comentar. Eu acredito que é uma experiência muito muito válida. Num certo sentido, funciona como um estágio, porque é através desse contato que você vai ter mais, digamos, uma ideia mais precisa do que o pesquisador, do que o bacharel em matemática vai fazer, além simplesmente das aulas, e fornece essa possibilidade de você identificar e conhecer professores que não são os seus professores do cotidiano. Durante essa pesquisa de iniciação científica, fatalmente você vai ter contato com professores e com assuntos que não são os assuntos da sua sala de aula. Então, acima de tudo, tem essa perspectiva do enriquecimento da formação, além de todos os outros fatores positivos que já foram colocados.
Matemáticos podem ser professores, pesquisadores e podem ser mais que trabalham mais em que áreas?
Talvez eu não tenha nem tanta propriedade para falar isso aí, mas pegando aí o gancho, conforme o Jânio já falou, e pela experiência que a Eugênia falou anteriormente, né? Por exemplo, existe o curso de matemática industrial, né? Como a própria Eugênia falou. Das experiências lá, que ela até pode completar dos estudos dela, do pessoal. Mas, por exemplo, o matemático, ele pode ir para outros campos, que nem o campo da economia, para onde eu fui fazer o meu mestrado, doutorado. Porém, apesar de ter feito mestrado, doutorado em economia, né, eu não sou professor de departamento de economia, sou professor de matemática, tá certo? Mas, pela experiência que eu tive com o mestrado e doutorado em economia, muitas pessoas das ciências exatas, né, eles vão para essa área e eles vão para aprender para ir para o mercado financeiro, tá? Então, assim, e vários outros colegas nossos, né, que tivemos ao longo da vida de graduação e tal, eles foram para outras áreas, né? Foram fazer mestrado, doutorado em alguma engenharia, tá, na agronomia, tá, assim, o leque de oportunidades para uma pessoa vindo da matemática, tá, é muito grande, tá, existem várias áreas afins, né, e outra coisa, assim, só um pequeno comentário, em relação a ir fazer lá o mestrado em economia, que eu até citei anteriormente, eu disse que eu fui lá porque conhecidos, né, meus da economia, eles na verdade me pediram ajuda para passar na prova de seleção, né? Porque a formação matemática de um economista da graduação, a formação matemática de um curso de graduação em economia, né, mesmo assim, mesmo da UFC, é muito fraca. Então, assim, conforme até o Jânio falou, né, muitos professores que da UFC, né, antes de existir mestrado e doutorado aqui, eles foram fazer seus mestrado e doutorado fora, ou no Rio de Janeiro, né, no IMPA, ou no exterior. A mesma coisa aconteceu lá no CAEM, né, onde eu fiz o mestrado e doutorado em economia, porque em relação, tipo assim, se comparar o mestrado e doutorado em economia, ele é bem mais novo que o da matemática. Então, a maioria dos professores com quem eu tive aula, eles foram fazer sua formação de doutorado no exterior. E lá é uma coisa, assim, a formação que eles tiveram de economia foi uma formação totalmente quantitativa, tá? Era assim, era muita matemática, muita estatística. Então, na verdade, quando eles vieram para cá, que implantaram o mestrado e o doutorado, assim, é natural replicar o que eles viram lá, entenderam? Então, esses alunos, eles entraram, esses caras entraram em contato comigo para pedir ajuda, porque eles, a formação matemática era muito pequena, tá? Aí eles me falaram, Isaac, você sabe muita matemática, você devia fazer o mestrado na economia. Aí, quando eles me convidaram a primeira vez, eu não queria nem saber de economia. Aí, só que um deles me falou uma coisa que eu guardei, e assim, eu guardei e isso me fez despertar depois, para economia. Porque ele me falou assim, cara, com a matemática que você sabe, você tira o mestrado de letra. Né? Aí eu disse assim, não, eu não sei nada de economia não, a graduação. Aí ele até brincou assim, não, rapaz, mas entender de teoria econômica é fácil, difícil é entender de matemática, assim, era a visão deles, né? Então, assim, eu achei aquilo, eu guardei, né? E assim, de fato, né, a matemática que eu aprendi na minha graduação, ela foi crucial para me dar bem lá no mestrado, no doutorado em economia, porque assim, foi suficiente, eu tive que estudar muito, aprender coisas novas, né? Mas assim, o matemático, ele se dá bem em várias outras áreas, tá?
Conforme Isaac falava, eu lembro que são muitos os prêmios Nobel de economia que foram concedidos a matemáticos, né? E também, assim, o matemático, ele pode ir para ciências atuariais, né? Que é lidar com seguros. Então, por exemplo, a Suíça, que é um país que tem muitas companhias de seguro, a própria Alemanha, né? Muitas delas têm braços aqui no Brasil ou na América Latina, né? Quando você vê assim, Allianz, é uma firma de seguros alemã, e outras. Então, você pode ir para um banco de investimento, né? Um Deutsche Bank. São Paulo, Rio, absorve muito. Eu tive uma colega no IMPA, a Michele Guzman, que ela foi até aluna do Marcelo e depois ela foi trabalhar num desses locais. Ela também foi dar assessoria a traduções de livros, né? Porque tem editoras no Brasil que gostam de editar livros de divulgação matemática, né? Eu me lembro aqui da Zahar, por exemplo, que editou alguns livros de divulgação, né? O Mistério dos Números Primos e outros. E aí, esses livros, eles passam por uma revisão técnica. Claro que isso, eu diria que não é uma função, digamos, principal da pessoa. Talvez seja um bico, né? Mas você pode ir também, enquanto matemático, para essas grandes firmas e corporações como Google, Facebook, porque eles absorvem matemáticos, né? Eles precisam de matemáticos. E aí essas grandes indústrias do Vale do Silício, nos Estados Unidos, elas estão sempre de olho em matemáticos, porque é aliar a ideia brilhante de um Steve Jobs, uma mente criativa como a do Jobs, com uma mente matemática como a do Wozniak, o engenheiro amigo dele que com ele fez nascer essas maravilhas aí da Apple, porque não basta você ter ideias brilhantes, tem que ter um idealizador e um executor. E o executor, para essas grandes ideias da inovação, ele precisa saber matemática, né? Ele pode ser um engenheiro? Pode, mas um engenheiro que saiba muita matemática. Então, é um leque de possibilidades. É mercado financeiro, é economia, é ciências atuariais, uma série de coisas, né? E ensinar.
Bem, naturalmente, a principal função de quem estuda matemática, a mais frequente, vai ser a de ensinar matemática, vai ser a de ser professor. Mas como eu comentei a respeito da Academia de Platão, aquele que sabe a geometria, aquele que entende de lógica, aquele que entende de argumentação, eu acredito que está apto a entender de qualquer outra coisa. Eu acho que dá para sistematizar qualquer área do conhecimento a partir de um pensamento bem estruturado. Eu tenho amigos e colegas que têm uma expertise em matemática tão sofisticada e eles acabam usando essas ideias para outros tipos de discussão. Então, no fim das contas, tem essa possibilidade de você usar o seu conhecimento matemático em qualquer área. Naturalmente, você vai ter que ir atrás dos conhecimentos específicos dessa área para poder alavancar nessa carreira outra. Mas, assim, só fazendo um outro complemento em relação à fala da Eugênia, ela fala que os prêmios em homenagem ao Nobel, os prêmios de economia que foram dados a matemáticos, num certo sentido é bastante razoável que matemáticos entendam bastante de física, entendam bastante de economia por essa afinidade tremenda, mas eu gosto de destacar também que houve um matemático, o inglês Bertrand Russell, que ele ganhou o prêmio Nobel de literatura, vejam só. Então, um matemático também pode ir por essa linha. Naturalmente, ele não escrevia romances, mas, apesar disso, ganhou um prêmio Nobel de literatura.
Muito interessante saber de tudo isso. Agora, eu queria saber qual o espaço e importância dos matemáticos brasileiros.
Olha, a gente tem brilhantes matemáticos que estão na gênese do INPA, né? O Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que o Jânio citou aí, que é, eu diria, hoje, quiçá, a instituição mais próspera, matematicamente falando, abaixo da linha do Equador, né? No Hemisfério Sul. E é uma instituição que tem cada vez mais exercido um protagonismo mundial. A matemática brasileira, ela está entre na elite das cinco, né, do grupo dos cinco países. Isso é uma proeza e se deve a matemáticos que nunca serão popstar, né, porque é uma carreira que a gente fica obscuro mesmo. Eu falo, gente, eu estou tão longe desses grandes, né, mas esses ali que fundaram o INPA, que, como o Jânio falou, tiveram que fazer a sua formação fora do país, porque até então aqui não tinha uma formação, nem existia, né, formação a nível de pós-graduação na área da matemática. E a maior parte deles estudaram engenharia, se formaram em engenharia, né? Maurício Peixoto, Elon Lages Lima, Leopoldo Narpin. E esses que fundaram o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Aquele que ainda está vivo, que é o Jacob Pales. Então, eles foram para fora e, com o brilhantismo deles e o ideal de voltar e de fazer algo aqui, eles lançaram a pedra fundamental lá do INPA, que inicialmente funcionava no centro da cidade, na Rua Tiradentes, e depois aqui foi para o Horto, ali perto do Projac, perto da Rede Globo, né, na floresta ali da Tijuca, no Horto. Então, um ambiente sedutor para o estrangeiro, eles conseguiram aliar brilhantismo científico, talento matemático, com uma visão política larga, de modo a seduzir pesquisadores estrangeiros para aquele instituto. E hoje é um ambiente cosmopolita, o do INPA, que recebe gente do mundo todo. E nós temos o Arthur Ávila, que é egresso dali, daquele ambiente riquíssimo, acadêmico, e que ganhou um prêmio que é dificílimo de ganhar, que é a medalha Fields, né? A imprensa compara o Nobel, mas é um prêmio muito mais difícil de se ganhar do que o Nobel, porque limita a idade, o matemático tem que ter no máximo 40 anos, e é um prêmio que só é concedido de 4 em 4 anos, e, de fato, o Arthur Ávila escreveu o nome dele na história, né? Com a pesquisa dele em sistemas dinâmicos que versa sobre operadores de Schrödinger. Então, quiçá, daqui a 50, 100 anos, essas gerações vindouras vão estar estudando teorema de Ávila, coisas que hoje a gente não sabe porque não é da nossa área, né? Mas, realmente, temos matemáticos brilhantes. e eles estão espalhados aí pelos rincões desse Brasil, só que a gente desconhece, porque outro dia até vi um videozinho falando de matemáticos e cientistas brilhantes brasileiros, e um deles falava do Jacob Pales, né? Então, são nomes que nunca vão, assim, ganhar uma projeção e uma fama como de um jogador de futebol ou de um popstar, porque realmente a ciência tem isso, né? Dá um certo obscurantismo, as pessoas ficam muito ocultas ali, elas próprias e as suas pesquisas, né?
Ok. A respeito de matemáticos brasileiros, naturalmente a matemática no Brasil ela é bem recente, comparada com matemática no resto do mundo. A gente tem matemáticos famosos de milênios atrás e consagrados, mas apesar desse fator recente da matemática no Brasil, por conta de centros de excelência como o INPA e algumas universidades por aqui, a gente tem conseguido, como a Eugênia bem pontuou, entrar no grupo de elite da matemática no mundo, e a gente tem grandes pesquisadores atuando, grandes pesquisadores brasileiros atuando na matemática hoje em dia. E aí eu queria puxar um pouco da sardinha, um pouco a brasa para a sardinha aqui do Ceará, e dizer que a Universidade Federal do Ceará ela tem um departamento de matemática que é um centro de excelência em algumas áreas de pesquisa, notadamente a geometria e a análise principalmente. Falando a respeito desse grande prêmio que é a Medalha Fields, por exemplo, é um prêmio entregue a cada 4 anos, o Arthur Ávila ganhou esse prêmio em 2014, ele é um prêmio itinerante, em 2014 ele foi entregue na Coreia do Sul. Em 2018, dada a relevância do trabalho que o Brasil tem, ele foi entregue lá no INPA, lá no Rio de Janeiro. O prêmio de 2018 foi entregue, dessa vez nenhum matemático brasileiro recebeu, mas, por exemplo, um matemático italiano que recebeu esse prêmio, ele tem trabalhos com um professor aqui do Departamento de Matemática da UFC, professor Diego Moreira. Agora, esse é o acréscimo que eu gostaria de fazer. Não só a matemática no Brasil tem essa projeção por alguns centros, mas aqui mesmo no Ceará a gente tem essa excelência. Mas como a matemática não entra no... A pesquisa em matemática, ela acaba muito distante da realidade, porque as aplicações acabam ficando muito sofisticadas. Então, de fato, a gente não vai ter essa fama de um artista, por exemplo, mas, apesar disso, a matemática no Brasil ela tem os seus grandes nomes na pesquisa, inclusive aqui no Ceará, em algumas áreas.
O Jânio falou da matemática no Ceará, aí eu lembrei agora, sabe, Lusca, que nesse sentido a matemática ela fica sempre atrás da física, porque parece que para o vulgo, para o leigo, a figura do físico é mais atraente do que a do matemático, né? Um físico, a chance dele ficar famoso para o público leigo é muito maior do que a do matemático. Essa é a impressão que eu tenho, né?
Não, nessa linha, só concordando com a Eugênia, na verdade o matemático ele está na ponta oposta ao público em geral, porque fazendo uma comparação superficial, a matemática ela fornece modelos para que o cientista trabalhe. O cientista fornece descrições dos fenômenos naturais para que os engenheiros e as indústrias trabalhem. E aí os engenheiros e as indústrias é que efetivamente vão produzir o objeto que chega no dia a dia da pessoa. Mesmo a gente pensa assim, a gente usa o CD, a gente usa raio laser, a gente usa micro-ondas, que são pesquisas da área da física, mas ninguém sabe quem foi que descobriu o raio laser, quem foi que descobriu o efeito das micro-ondas no aquecimento dos alimentos, por mais que faça parte do dia a dia. Mas, eventualmente, a gente sabe o nome da marca do eletrodoméstico que a gente consome.
Muito bom ouvir sobre isso de vocês. É muita informação. Esse episódio vai ficar bem informativo. Agora vamos às últimas perguntas. Desde a antiguidade, o homem usou a matemática. para explorar o mundo, entender as regras da natureza ao nosso redor e em vários ambientes e situações. Mas para vocês, a matemática foi descoberta ou inventada?
Olha, Lusca, eu me deparei com essa questão a primeira vez num livro de história de matemática do Howard Hughes. Talvez o Jane conheça. É uma questão filosófica profunda essa, e eu não sei dizer se ela foi descoberta, se ela foi inventada. Eu acho que nem os filósofos sabem. Não sei.
Eu concordo que é uma questão bastante difícil de abordar, porque se a gente disse que ela foi descoberta, teoricamente ela deveria existir independente do pensamento humano. E eu acho, na minha concepção, a matemática não existe fora do pensamento humano. Mas, por outro lado, para ela ser inventada, parece que ela depende de um grupo muito pequeno de pessoas. Enquanto que a gente sabe que e extensos exemplos de situações da matemática, de problemas que foram resolvidos de maneira independente. A mesma situação que os geômetras gregos conheciam, os geômetras babilônios conheciam com pequenos ajustes de notação, a mesma situação com os geômetras chineses conheciam naturalmente com a notação diferente. Invariavelmente, esses resultados, essa maneira que a gente tem de modelar o mundo parece uma coisa natural. Então, talvez tem esse aspecto da descoberta de mais por não depender de um grupo específico de pessoas, mas por ser uma coisa mais geral, está no intelecto da humanidade como um todo. Mas, por outro lado, tem a característica de que toda teoria tem um porquê, e o pesquisador em questão, ele faz a sua contribuição. Não tem uma resposta única, é descoberta, é inventada, tem aspectos que puxam para as duas bandas. É uma questão filosófica, de fato, bastante densa e daria pano para muita manga aí.
Realmente é uma pergunta bem difícil, seria um episódio completo só discutindo isso. Então, neste podcast já temos a tradição de perguntar sobre filmes, séries, livros e até mesmo sobre outros podcasts. O que vocês recomendam para a gente?
Bem, assim, já que o tema é sobre matemáticos, tá? Eu recomendo os filmes que foram lançados, né, para falar de vida de matemáticos. Para quem ainda não assistiu, né, procure. Tem um filme mais antigo aí, que é o falando lá da vida do John Nash, né? Como a gente já mencionou aqui, ele foi um dos matemáticos que ganhou um prêmio Nobel em economia. Tá, que é um filme do Russell Crowe, Uma Mente Brilhante. Mas tem o filme do Alan Turing, né,
Acho que é o jogo da
que
imitação, Isaac.
Jogo da Imitação, isso mesmo, né? Tá, mas a minha recomendação são os filmes que falam da vida de matemáticos, de físico, né, como tem a
A teoria de tudo?
Teoria de Tudo, mas é isso mesmo. Eu vou fechar aqui, vocês completam, tá?
Lusca, eu vou indicar um filme que não é de ciência nem de matemática, mas que é um filme marcante, chama-se Blade Runner, Caçador de Androides, do Ridley Scott. É um filme muito tocante, muito marcante e bem futurista, assim. Um filme, acho que da década de 1980, e aí você vai se surpreender se você ver esse filme. E é isso. Como livro, eu indicaria, aí sim, um livro que eu acho que é muito bacana é o do Werner Heisenberg, A Parte e o Todo, editora Contraponto, porque fala muito do processo criativo dele, né? Ele era um artista. Ele ficou em dúvida se seguiria a física ou se seria pianista. Ele tocava piano com virtuosismo. E também faz justiça à figura dele, né? Porque parece-me não. parecia-me, mas me foi dito por colegas físicos, que os Estados Unidos pintou a caveira do Heisenberg, né? Como ele sendo alguém que pactuou com o nazismo. E quando você lê esse livro dele, a parte do todo, fica bem claro que ele não quis deixar a Alemanha, até sofreu esse dilema se saía ou não do país à época da ascensão do nazismo, e foi se aconselhar com o Max Planck, mas por uma questão mesmo de sentir que podia ser útil ao país, né? E não a serviço da política macabra do nazismo. E aí eu acho que é um livro que vale a pena ler, viu? A parte e o todo.
Ok, eu vou só reforçar as sugestões do Isaac, o jogo da imitação, a teoria de tudo. Tem um recente muito bom que conta um pouco da vida de um matemático indiano chamado Ramanujan e os encontros que ele teve com um matemático britânico Hard, que é bem interessante. O Bertrand Russell, que é aquele que eu falei que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, ele tem uma participação na história também. Isso, em termos de filmes que contam a vida de alguns matemáticos, eu acho bastante interessante. Fugindo bem do lance mais, talvez, intelectualizado, eu acho que é interessante a gente também ver, mesmo na cultura pop, mesmo nos filmes de super-herói, de fantasia, o quanto a matemática contribuiu para que eles pudessem ser bem feitos. A matemática contribuiu muito para que a gente tivesse um Procurando Nemo, por exemplo, porque a computação gráfica por trás da Pixar é matemática, basicamente. Então só, eu vi um filme recentemente que eu achei plasticamente muito bonito, cheio de efeito de computação. Não é uma história fenomenal, mas só para recomendar, porque afinal de contas é em termos geral, chama Kong, A Ilha da Caveira. É um filme divertido, é um entretenimento e tem uma computação gráfica muito bem executada. Fugindo da parte dos filmes, eu recomendo em termos de literatura, um dos meus escritores preferidos, só para citar um, é o José Saramago, um escritor português que também ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, mas escrevia romances, contos, crônicas e trabalhava com a palavra de uma forma magnífica. Ele brincava com a palavra, brincava com a escrita, brincava com os acontecimentos, às vezes até com coisas triviais e às vezes com umas ideias fantásticas, mas com um tom social, um tom político bastante interessante. Então você tem aí, por exemplo, O Homem Duplicado, que é um filme, que é um livro bastante interessante, também virou filme. O Ensaio sobre a Cegueira também virou filme, são livros bacanas, além do O Evangelho Segundo Jesus Cristo, ou mesmo Manual de Pintura e Caligrafia, também é bem interessante, do José Saramago. E para dar um complemento, isso é uma, assim, a gente vai conseguir bem mais fácil do que um filme ou do que um livro, porque a gente absorve mais rapidamente. Eu sugiro que vocês procurem as obras de um pintor holandês, já do século XX, chamado Escher. E-S-C-H-E-R. Ele tem umas obras que brincam muito com o caráter plástico da geometria. E eu admiro muito a qualidade técnica e também o conhecimento de algumas figuras geométricas que ele imprime nos trabalhos dele. Então, se vocês tiverem a oportunidade, procurem as obras do Ash. Algumas delas talvez já tenham visto e aí vão lembrar do nome dele. É S-C-H-E-R. Escher, um pintor holandês já do século XX.
Ele era matemático, Jânio Escher?
Que eu saiba, Eugênia, ele conhecia bastante de matemática, mas eu não conheço a formação dele. Porque pelas obras que eu vejo dele, ele tem uma ideia de perspectiva técnica mesmo. Até tem umas obras dele que, se você conhece um pouco, entende que ele conhece até do plano hipérbolico. Tem o modelo do disco de Poincaré para o plano hiperbólico, ele faz uma obra de uns anjos e uns demônios que é esse modelo. Então eu acho que ele pesquisou, pelo menos ele tem algum bom conhecimento de algumas dessas estruturas para fazer as obras dele. Ele tem uma obra bastante interessante, uma pintura, que são umas formigas passeando numa faixa de Möbius, por exemplo. Então, eu não sei se ele tem uma formação acadêmica de matemática, mas que ele conhece algumas coisas até profundas de matemática, fatalmente conhece.
É, eu lembrei da faixa de Möbius, das formigas na faixa de Möbius, por isso que eu perguntei. É, só que, já dizer uma coisa, Lúcia, se você me permite, é porque o Jânio citou o Bertrand Russell como prêmio Nobel, né, de literatura, mas tem um matemático também que escreveu seu nome na história da literatura, que é o cara lá que, do autor do Alice no País das Maravilhas.
O Lewis Carroll. É, o pseudônimo dele era esse, né?
Isso, ele era matemático e usou esse pseudônimo.
Matemáticos estão em todo lugar, né? É, adorei as recomendações e já anotei tudo aqui.
Falei lá dos filmes, né? Eu fiquei com os filmes na cabeça. É, tem um livro que eu quero indicar, que eu li há muito tempo atrás, eu até gostei, tá? E assim, recomendo. O livro se chama O Andar do Bêbado: Como o Acaso Determina Nossas Vidas. É, o livro é de um cara chamado Leonard Milodinow, acho que é mais ou menos isso o nome dele, tá? Ele fala sobre movimento browniano, tá? Que é uma área da estatística aplicado na parte de economia, tá? Mas assim, é um livro, é até da Zaha também esse livro, tá? Ele é bem interessante para quem puder dar uma olhada nesse livro depois, tá bom?
Eu já li o Andar do Bêbado e também recomendo. É bem interessante mesmo. No final dos episódios, eu sempre faço pequenas indagações às quais meus convidados dão respostas breves. A primeira é: álgebra ou geometria?
Geometria.
Álgebra e geometria.
Tá, uma resposta rápida seria geometria, mas eu poderia até brincar, tipo, geometria algébrica.
Fica até difícil dar uma resposta rápida, né? Um escritor e uma obra dele.
Tá, um escritor, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, eu recomendo o Elon Lages Lima. Ele tem vários livros técnicos de matemática, curso de análise, tem álgebra linear, topologia, tá, e várias outros livros, tá, mas ele tem um livro de historinhas, né, um livro bem interessante, que ele é acessível a todos, né, que é um livro chamado Meu Professor de Matemática e Outras Histórias, tá? Vale a pena conferir essa literatura, tá bom?
Livro O Profeta, de Gibran Khalil Gibran.
Eu vou recomendar o Machado de Assis e o seu Memórias Póstumas de Brás Cubas, que tem começo e fim muito bons.
Melhor livro de matemática que vocês já usaram na vida?
Rapaz, pensa numa pergunta difícil, tá? Assim, porque dependendo da área que você estuda, tem livros maravilhosos, né? A nível médio, sei, né? A nível superior, e dependendo da área que você está trabalhando, cálculo, geometria, análise, teoria dos números, tá? Então, assim, eu vou escolher um livro aqui, né? Eu citei agora há pouco o Elo, né? Tipo assim, os livros do Elon, né, qualquer um deles, mas assim, eu vou eleger um, que é um livro, acho que foi muito importante na minha vida, né, foi o livro de Álgebra Linear do Seymour Lipschutz, tá? Álgebra Linear do Seymour Lipschutz, ele foi um livro, um divisor de águas na minha vida aí, tá?
Curso de Análise, volumes 1 e 2, de Elon Lages Lima.
Essa me pegou bem, mas vamos lá. Geometria Euclidiana Plana, do professor João Lucas Marques Barbosa.
Um filme, uma música ou uma série?
Tá. Lá naquelas. Antes desse encerramento, né? Houve Uma pergunta sobre dicas, né, de filmes, né? Eu tinha até citado qualquer filme lá que contasse a história de algum cientista, né, de um matemático e tal, que é bem interessante saber da vida deles, né, a sua história de vida, a sua contribuição na ciência, tá? Mas agora nessa parte final, eu vou indicar um livro, um filme, né, que eu gosto muito dele. Tá, que é o filme chamado Em Busca da Terra do Nunca. Tá, é um drama, tá, que conta a história do autor do Peter Pan. Tá, assim, é um enredo da vida dele, né, que conta aproximadamente como foi que criou, como ele criou o Peter Pan. Assim, é um filme bem interessante. Tá, eu gosto muito desse filme e sempre eu recomendo quem me pede indicação de filme, música, tá? Assim, tem várias músicas legais. Eu vou escolher uma do Queen, né? We Are the Champion, tá? Em homenagem aos meus alunos, são vencedores, tá? A todos os alunos, os de Olimpíadas, os das séries normais, os não olímpicos, tá? Todos são campeões. E uma série, assim, eu não acompanho série, então eu não tenho como recomendar série.
Então, o filme, eu acho que eu atropelei, né? O filme que eu já tinha dito antes, Blade Runner, Caçador de Androides, do Ridley Scott.
Eu recomendo O Advogado do Diabo, um filme que tem o Al Pacino no elenco.
Uma equação matemática muito bonita.
Eita, Lusca, tu faz umas perguntas difíceis, ó. Rapaz, é bem parecido com o negócio lá do melhor livro. Rapaz, assim, pense numa pergunta difícil. Mas eu vou eleger o Teorema Fundamental do Cálculo, tá? Assim, uma equação legal. Tá, assim, o Teorema Fundamental do Cálculo deixa de ser uma equação, né? Uma equação que resolve uma integral definida. Beleza.
O senhor pode dizer um pouco, para quem não sabe, como é o Teorema Fundamental?
Ah, sim, posso sim. O Teorema Fundamental do Cálculo, tá? Ele calcula a área abaixo de uma curva. Você tem uma curva, tá? Assim, uma aplicação, né, do Teorema Fundamental do Cálculo. Imagine que você tem uma curva, né, o gráfico, uma curva que eu chamo é o gráfico de uma função, tá, contínua. Certo? Ela não negativa. Então, ela está lá acima do eixo x, por exemplo. Isso é uma aplicação do Teorema Fundamental do Cálculo. Então, suponha que você restringe essa curva do intervalo AB. Abaixo da curva, acima do eixo x, entre as retas verticais A e B, você constrói uma região e essa região, por sua vez, tem uma área, tá? Aí o Teorema Fundamental do Cálculo calcula essa área. E o interessante é que ele calcula a área usando apenas os extremos, né, e a primitiva da função que você está integrando, né? Ou seja, a primitiva é a função que você deriva, né, e obtém a função que você está integrando, tá? Assim, para quem tem um pouco de noção de cálculo, sabe o que eu estou falando.
É difícil dizer uma equação matemática sem poder explicar os termos, né? A gente vê coisas belíssimas em matemática, mas sempre tem que todo um background, tem toda uma história por trás longa para você entender a beleza daquilo, né? Mas enfim, você corta esse blá blá blá. Eu escolhi a característica de Euler por Poincaré da esfera, que é igual a 2. Para o aluno do ensino médio, V menos A mais F igual a 2. Vértices menos arestas mais faces de um poliedro convexo igual a 2. Mas, enfim, isso.
Eu gosto muito dessa equação que a Eugênia comentou, mas eu vou colocar a equação de Euler, a identidade de Euler é elevado a πi mais 1 igual a zero.
Foi muito bom gravar com todos vocês, mas infelizmente este episódio vai terminando aqui. Agradeço ao Isaac, ao Eugênio e ao Jânio que se dispuseram a responder às perguntas deste episódio. Passamos muitas horas gravando. Também agradeço a toda a equipe que nos ajuda nos bastidores. Vocês podem fazer suas considerações finais? Como os ouvintes podem entrar em contato com vocês? E-mail, Instagram, por exemplo?
Lusca, eu gostaria de agradecer demais o convite em ter participado para participar desse podcast, tá? Foi muito interessante. Eu nunca tinha participado de nenhum podcast, assim, eu achei muito legal. Dar parabéns aqui pelo o roteiro, né, que da nossa conversa, tá? Foi muito legal, tá? É legal também, assim, pela roda, né, de conversa. Na verdade, foi uma roda de conversa. Certo? Assim, foi muito mais interessante do que eu estava pensando, tá? Assim, em você trazer comigo, né, o Jânio, né, e a Eugênia, né, e poder assim escutar as experiências deles, apesar de serem colegas do dia a dia, mas assim, tem certas coisas que a gente conversou aqui que eu desconhecia, né? Então assim, é muito interessante, tá? É muito legal mesmo. Tá, então eu queria agradecer a você, tá? Agradecer também aos ouvintes desse podcast, tá? Vou fazer propaganda do seu podcast, né, para que você tenha mais ouvintes, certo? E para quem achou interessante, né, assim, as minhas considerações e quiser conversar comigo, tá? Entrar em contato, pode entrar em contato pelo meu e-mail, Isaac isaac arroba ifce.edu.br, eu tenho uma página um perfil no Instagram. Ele nem é tão usual, tá, mas eu vou ver se eu consigo usar ele um pouco mais. Ou também tem pelo Instagram, tá, professor Isaac Ricard, é prof, né, prof.isaac.ricard. É o meu perfil no Instagram, tá bom?
Eu faço como considerações finais um agradecimento a você, Lusca, ao tempo em que parabenizo pela iniciativa. Agradeço também aos meus colegas, ao Isaac e ao Jânio, com quem sempre aprendo, né? No cotidiano das aulas lá do IF, dos encontros presenciais, mas também nesses encontros virtuais. Para entrar em contato comigo, embora eu use Instagram, Eugênia Canto, Eugênia Traço Canto, e Facebook, Eugênia Canto, eu não costumo responder nem no direct, nem no Messenger do Face. Então, se quiser entrar em contato comigo, o ideal é mandar um e-mail, eugênia.canto@gmail.com.
Eu aproveito a oportunidade para parabenizar o Lucas pela iniciativa, agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com os meus colegas, os meus amigos, a Eugênia e o Isaac. Foi um momento bastante prazeroso de ter esse intercâmbio. E aqueles que quiserem entrar em contato comigo, podem me procurar no Facebook. Jânio Cléo, vocês devem colocar o Cléo com K, e fatalmente eu acho que vão encontrar só uma pessoa com esse nome, e serei eu. E se quiserem entrar em contato com o e-mail, vocês podem escrever para Jânio Cléo, o Cléo com K, Kleo, arroba gmail.com também.
Se você tem alguma sugestão, crítica ou tem alguma ideia para um episódio deste podcast, pode enviar um e-mail para universodelusca@gmail.com. Siga @universodelusca no Facebook e no Instagram e no Twitter é @universodelusca. Siga lá. Se cuide, se puder, continue em casa e até a próxima.